A audiência com a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, que aliás nos tinha solicitado este encontro precisamente para analisar alguma legislação que consideram que terá porventura alguns aspectos que não serão mais adequados em relação ao desenvolvimento da atividade respectiva. Portanto, estamos aqui reunidos nesta audiência e eu desde já, além de vos dar as boas-vindas, naturalmente passo-vos já a palavra para as considerações que queiram fazer em relação à matéria desta audiência.
Muito bom dia, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente. O motivo que aqui nos traz, e para ser rápido e sucinto, uma problemática que reporta ao autocaravanismo, modalidade dessa que se está a desenvolver no nosso país. Eu sou o Presidente da Federação, chamo-me Fernando Oliveira Cipriano e trago comigo o Presidente de um clube que dentro da Federação representa o maior número de autocaravanistas. E de maneira que eu passo-lhe de imediato a palavra e muito obrigado a todos por nos ouvirem.
Bom dia a todos. A questão que se põe refere-se essencialmente ao plano de ordenamento da Orla Costeira. Dos diversos planos de ordenamento da Orla Costeira, referem em determinado artigo que não é permitido o estacionamento de autocaravanas entre as 0 e as 8 horas da manhã. Nada teríamos a opor nem a contestar se não fosse permitido o estacionamento de qualquer veículo entre as 0 e as 8 horas da manhã. Sendo só o veículo autocaravana que é limitada a esse estacionamento, consideramos que há uma discriminação real em relação a um veículo que é homologado, tem todas as condições para estar estacionado como qualquer outro veículo, independentemente de, no seu interior, poderem estar ou não pessoas. Por conseguinte, é esta alerta que nós queremos fazer chegar às entidades que legislam sobre esta matéria, nomeadamente à Assembleia da República, para que não haja esta discriminação em relação ao veículo autocaravana. Por outro, o que é que isto significa? Significa que um veículo de igual gabarito, por exemplo, um carro que venda peixe, pode estar estacionado entre as 0 e as 8 da manhã num local, num parque de estacionamento ou não abrangido por esta portaria do Conselho de Ministros, mas uma autocaravana não pode. E é inexplicável. Porque, caso os seus deputados tenham algumas dúvidas, uma autocaravana, pelo facto de estar estacionada, não significa que esteja acampada. Acampar é um facto absolutamente distinto do estacionar em igualdade de circunstâncias com o direito de estacionar de qualquer outro veículo. Por conseguinte, é chamar a atenção para este pormenor dos planos de ordenamento da Orla Costeira que discriminam, efetivamente, as autocaravanas em relação a outros veículos de igual gabarito. Disse.
Muito obrigado. Senhores deputados, algum senhor deputado quer fazer alguma consideração ou colocar alguma questão em relação ao assunto que nos foi apresentado? Senhor deputado Rita Calvário, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Queria apresentar os meus presidentes à Federação e agradecer as questões que aqui nos colocam. Eu tenho apenas uma pergunta para vos fazer. Se já colocaram esta exposição ao Ministério do Ambiente e às suas entidades, que diretamente estão relacionadas com o POC Sintra-Sado, e se da parte do Ministério e destas entidades há alguma receptividade ao vosso apelo no sentido de alterar este regulamento, permitindo então a possibilidade de estacionamento das caravanas que atualmente são interditas de acordo com a vossa exposição. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, pela questão posta. A informação que tenho a dar é que, efetivamente, em termos formais e em termos institucionais, melhor dizendo, em termos institucionais, nunca foi posta a questão a nenhum departamento do Estado. de nenhum departamento governamental. Entende a Federação, entende também grande parte dos dirigentes da Federação, que efetivamente se trata de um problema de discriminação de direitos que tem de ser resolvido a nível da Assembleia da República e não a nível governamental. Trata-se, como o meu companheiro aqui referiu, que é a terminologia que nós utilizamos no seio do movimento campista e montanheiro, que é de companheiros, que a discriminação é, ele não referiu, trata-se de uma discriminação negativa, e de maneira que penso que a nossa Constituição da República, efetivamente, no que reporta às discriminações negativas, cabe a vossas excelências, efetivamente, defenderem os cidadãos do país que representam nesta digna Assembleia.
Deputado Artur Rego, faz favor.
Ah, já está. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a vossa presença aqui. Eu sou um simpatizante do caravanismo também, portanto, serei de certa maneira um companheiro nessa definição. Mas eu gostaria de chamar a atenção pelo seguinte: eu compreendo a posição de se sentirem discriminados. E compreendo, possivelmente, que a redação dada a este regulamento será menos feliz. Agora, compreendo-se as razões que estão subjacentes. Uma pessoa que para um automóvel ou que para uma carrinha não o fará, possivelmente, ou na maior parte dos casos, com o mesmo propósito que uma pessoa que para uma autocaravana. Parará lá para dormir, para pernoitar, etc. E a questão que às vezes se põe é precisamente a questão sanitária, despejo dos depósitos, de limpeza, etc. E, portanto, o que eu perguntava é se, à semelhança do que existe por essa Europa fora e em Portugal, em alguns locais, já algumas autarquias do Algarve, pelo menos que eu conheço, fizeram, se já abordaram as entidades para aí, ou em parte dessas zonas, criarem o que nós chamamos os overnight stops, com, portanto, zonas, embora em parqueamentos públicos, zonas preparadas para receber autocaravanas e com os depósitos, as fossas, etc., para poderem fazer, portanto, toda a parte de limpeza e de despejo, dos depósitos. E era basicamente isso, se houvesse a tentativa de aproximação, de diálogo e de criação de condições, que aí sim já se pudesse dizer, tanto criadas essas condições, não há razão para proibir a pernoita das autocaravanas, assumindo que a proibição, a tal discriminação, tem a ver com fatores que se põem quanto à pernoita de autocaravanas que não se põem quanto à pernoita de veículos particulares. Muito obrigado, senhor.
Obrigado, senhor deputado companheiro. Já agora uma referência, o problema que estamos aqui a tratar, muitas das vezes na imprensa não aparece corretamente tratado, há uma diferença muito grande entre a caravana e a autocaravana. Ainda agora tive um problema de uma seguradora que pensava que o Marlote se tratava de um homem caminho. De maneira que muitas das vezes este problema da terminologia em sede do campismo tem as suas nuances. Eu responderei ao Sr. Deputado, agradecendo já a sua questão e a forma como ela foi posta, referindo-lhe que, de uma forma genérica, uma vez que o Presidente do Clube Português de Autocaravanas, aqui ao meu lado direito, responderá com maior precisão, uma vez que tem sido um dos clubes responsáveis pela criação de várias áreas de serviço por este país, dir-lhe que a Federação tem feito, a nível das autarquias, através quer de contactos diretos com as autarquias, os nossos municípios, quer através da Associação de Municípios, a divulgação e o pedido de que, efetivamente, é fácil construir uma área de serviço que não traz um grande gasto. É coisa que se situa entre os 5 mil e os 10 mil, não estou a errar, pois não, menos, pronto, o máximo 5 mil euros, diremos que efetivamente é bom para o ambiente, é bom para os autocaravanistas, é bom para o turismo, porque de facto é uma fatia muito importante que nós necessitamos para a economia do nosso país, dado que o terceiro pilar está virado ao turismo e é para aí que deveríamos ter ido há muito tempo. Então, se me dá licença, em pormenor, vai o Sr. Presidente do CPA responder.
Eu permitir-me-ia, pensando que pode haver algumas dúvidas sobre o que é uma autocaravana, chamar a atenção que numa autocaravana tem uma autonomia de 3, 4 dias, sem que daí resultem quaisquer líquidos que saiam da autocaravana para o meio ambiente. Portanto, a autocaravana tem um abastecimento de água, as águas chamadas cinzentas, águas de banho, vão para um depósito que poderá ser descarregado noutro local. As águas das sanitas, chamadas negras, as sanitas químicas, serão despejadas e têm uma autonomia também para 3, 4 dias em locais apropriados para isso, esgotos, e ainda uma... Há uma autonomia para energia solar através não só de baterias como de painéis solares. Assim, uma autocaravana tem uma autonomia de 3, 4 dias e pode, sem qualquer prejuízo para o ambiente, estar estacionada tal como qualquer outro veículo. O mesmo não poderemos dizer de todos os veículos que circulam em Portugal que... em relativamente ao meio ambiente e à descarga de fluidos para a via pública. Mas as autocaravanas estão preparadas para isso. A questão que se põe, eu volto a referir, é que, independentemente das 60 áreas de serviço ou estações de serviço existentes em Portugal, na sua maioria de iniciativa autárquica que existem em Portugal, e, inclusive, da oportunidade das pessoas poderem, dos autocaravanistas poderem deslocar-se a parques de campismo, existe aquilo que nós consideramos inaceitável. Uma autocaravana, pelo simples facto de o ser, não pode ser discriminada. Pode ser discriminado qualquer veículo do mesmo gabarito. Isto é, se houver uma proibição de um estacionamento para veículos de igual gabarito a uma autocaravana, é perfeitamente aceitável. Não há uma discriminação do veículo autocaravana. O contrário é uma discriminação. Seria talvez um pouco, perdoem-me, não sei se isto será o melhor exemplo, dizer que os veículos automóveis vermelhos não podiam estar estacionados num determinado sítio só pelo facto de serem vermelhos. Portanto, não é aceitável. O que nós estamos a defender é que não aceitamos a discriminação pelo simples facto de ser uma autocaravana. Mas há também uma outra noção. É a noção de que muitos autocaravanistas não têm, e nós reconhecemos isso, não têm ou não vêm ter preocupações ambientais ou de proteção do meio ambiente. Porquê? Porque acampam na via pública. Acampam na via pública. O que é acampar para nós na via pública com uma autocaravana? É colocar mesas, cadeiras, tachos, panelas, fogareiros no espaço exterior à autocaravana, colocar, abrir tolos. Isso é acampar. E nós defendemos que tem que haver legislação ou posturas municipais que penalizem quem assim o fizer. Mas quem esteja estacionado, independentemente de estar no interior desse veículo, porque eu posso estar dentro do meu veículo, automóvel, a dormir lá dentro. Não tenho tantas condições como estar dentro de uma autocaravana, mas posso dormir. E posso comer dentro do meu automóvel. Posso fazer tudo o que quiser dentro do meu automóvel, desde que não ofenda a moral pública e as leis vigentes. Numa autocaravana é exatamente o mesmo. Só posso estar limitado pelas regras de trânsito, para o facto de estacionar. Por conseguinte, esta é a grande e abismal diferença. Nós defendemos acampar em parques de campismo ou locais que as câmaras municipais, através de postura, considerem que são, estão predestinados ao exercício do campismo, sendo o campismo aquilo que eu acabei de dizer, mas o estacionamento tem que ser entendido como um veículo. Aliás, aqui na nossa vizinha Espanha, o próprio Senado espanhol já solicitou ao Governo que considere exatamente esta grande diferença. uma coisa é um veículo que se usa para, para se nos deslocarmos, outra coisa é um veículo que é usado para acampar. E há que definir qual é a diferença entre acampar e estacionar. Nós dizemos qual é a diferença, como eu acabei de dizer. Por conseguinte, o que está para nós aqui em causa é realmente a discriminação. Porque se a lei e esse artigo não dissessem, dissessem que é proibido o estacionamento a qualquer veículo com estas dimensões, nós aceitávamos que não havia aqui discriminação nenhuma. Agora, não assim sendo, e sendo só destinado a autocaravanas, entendemos que há uma discriminação. E essa discriminação começa a chegar também às câmaras municipais e aos concelhos, através de sinais, da colocação de sinais de trânsito que não estão previstos no Código da Estrada, com simbologia de uma autocaravana que não consta do Código da Estrada. Portanto, o que é para nós também uma discriminação? Nada mais posso dizer, a não ser aquilo, repetir-me, e não o vou fazer além do que, daquilo que disse.
Sr. Deputado António Leitão Amaro, por favor.
Muito bom dia a todos. Sobre este assunto, eu penso que antes de uma intervenção no âmbito que colocaram a questão, deve ser uma intervenção junto ao Governo e junto a quem, a quem tomou esta decisão, porque o tipo de intervenção que nos propõe já tem a ver quase com uma lógica de não haver mais nenhuma forma de poder resolver o assunto ou esta questão que colocam. Nós gostaríamos também de saber se sobre esta matéria conhecem outros casos idênticos ou se é só este o único caso que conhecem sobre esta matéria e se, por exemplo, esta é uma situação só deste espaço em concreto, ou se existem outros casos, ou se vocês só têm conhecimento deste e por isso é que nos alertaram ou vieram aqui à Assembleia da República alertar para esta questão. Era só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
De leis, isto é, de resoluções do Conselho de Ministros ou de leis da República, não conhecemos outra situação. Conhecemos de posturas municipais em que há uma discriminação notória, na nossa opinião, evidentemente. Nesse sentido, com a colaboração e com a ajuda da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, solicitámos à Associação Nacional de Municípios Portugueses uma primeira iniciativa, no sentido de, em vez de percorrermos as muitas câmaras municipais que têm feito posturas, quanto a nós, não muito corretas e discriminatórias, no sentido de conversarmos e abordarmos este assunto para tentar resolvê-lo. Por conseguinte, a única resposta que dizemos é, em relação a leis da República ou resoluções do Conselho de Ministros, que penso, eu não sou jurista, mas penso que têm força de lei, só conhecemos a questão que se põe nos planos de ordenamento da Guarda Costeira.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Sá.
É só para, eu segundo percebi do Sr. Presidente da Associação, relativamente a esta matéria das autocaravanas e da sua regulação, eu, por aquilo que eu entendi, julgo, e em nome do PS, por aquilo que eu percebi, julgo que o Sr. Presidente disse de uma forma clara que é a favor da regulamentação global relativamente à regulação das autocaravanas e da forma como é regulado as regras da sua utilização em espaço público. E por aquilo que percebi também, tenho algumas dúvidas relativamente a alguns pontos do regulamento. Foi isso que eu entendi relativamente a essa situação. É isso?
Não percebem dúvidas relativas a que regulamento?
É este que foi publicado pela presença do Conselho de Ministros.
Sobre este regulamento do plano de ordenamento, a única senão que temos é precisamente a não autorização, a proibição de estacionamento das autocaravanas entre as 0 e as 8 horas da manhã, que é único e exclusivamente dado para autocaravanas, qualquer outro veículo. É o único ponto que nós levantamos. De resto, sobre o plano de ordenamento da Orla Costeira, não levantamos mais nenhum problema.
Mas, sim, eu percebi, mas julgo que o Sr. Presidente, por aquilo que eu percebi, que é a favor do regulamento regulamentação relativamente às autocaravanas.
Nós não somos...
Julgo que é isso, em espaço público. É favor
nós não
disso.
Somos contra a regulamentação que não discrimina as autocaravanas, negativamente.
Mas numa perspectiva de regular essa forma de fazer o turismo, não é? Relativamente a essa matéria, é a favor dessa regulamentação, por aquilo que eu percebi. Na globalidade, independentemente de não concordar neste ponto específico das 0 às 8 da manhã, relativamente a este específico que foi publicado pelo Conselho de Ministros.
Deputado, se me pergunta se somos a favor de uma regulamentação do CUR, genericamente, sem sabermos no concreto o que ela diz, não temos nada contra. Portanto, podemos é não ser a favor de alguma regulamentação que especificamente venha a condicionar a autocaravana enquanto veículo que não pode ser condicionado relativamente a outros veículos de igual gabarito.
Mas como utilizador de autocaravanas, eu pressuponho que o Sr. Presidente é a favor dessa regulamentação, ou haver uma regulamentação mais séria relativamente a esta forma desregulada, de certa maneira, que tem a utilização das autocaravanas em sítios públicos. Julgo que é a favor, portanto, essa é essa a perspectiva. É só isso que eu estou a perguntar.
Não somos contra a existência de regulamentações. É a única resposta que lhe posso dar.
E, portanto, é só para dizer, relativamente a esta matéria, acho que fiquei esclarecido sobre isto, dizer que irei ver, acho que é um ponto interessante do ponto de vista de desenvolvimento, ouvir também as associações, as diversas associações, na perspectiva de termos uma regulamentação nacional relativamente à utilização das autocaravanas em locais públicos, e dizer-lhe também que, relativamente a esta situação específica que expôs aqui, irei abordar e acompanhar este assunto e pedir solicitar informações ao Ministério do Ambiente no sentido de tentar perceber o que é que se passou relativamente a este ponto específico da proibição das 8 da manhã, das 0 horas às 8 da manhã, sendo certo que percebi pela sua sensibilidade que transmitiu aqui nesta comissão que é a favor de uma regulamentação, com certeza a ver depois ponto a ponto,
mas é a favor
de uma regulamentação do ponto de vista da gestão das autocaravanas e da sua utilização.
Deputado, o que eu disse foi que não éramos contra uma regulamentação, não disse que era a favor dela, que é um bocadinho diferente.
E tem
um significado diferente.
Tem. Mas pronto, nós como somos políticos, quando não somos contra, somos a favor de uma regulamentação, independentemente depois de discutirmos em sede própria. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não vou demorar muito tempo. Também cumprimentar a Federação e os senhores que estão aqui presentes e que nos vieram trazer esta preocupação aqui à Comissão de Ambiente e do Ordenamento do Território. Só manifestar que, da parte do PCP, nós tomamos nota e vamos também averiguar a questão que nos trouxeram cá para tentar perceber também o que é que melhor o sucedido. Muito obrigada.
Eu permitia-me para uma melhor compreensão do fenómeno autocaravanista e os princípios pelos quais nos regulamos, deixar aqui um pequeno documento que depois pedia ao Sr. Presidente que pudesse tirar as fotocópias que entendesse para distribuir. Muito obrigado.
Podemos dar para... Quer ainda usar a palavra? Faz favor.
Eu não ficaria bem com a minha consciência, conhecendo o Dr. Miranda Calha há tantos anos, estando em tantos eventos com ele, se não me, em meu nome pessoal e da Federação que presido há já uns anos, manifestar meu agradecimento pela forma como fomos recebidos. Maiormente pela intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, sensibilizado para esta temática, eu direi, a Federação está de braços abertos para que efetivamente haja regulamentação. Não podemos estar, a minha perspectiva é de que não se pode funcionar numa área como esta, que muitas das vezes aparece determinada imagem que não corresponde à imagem nacional. E é preciso, exatamente, e é necessário que para isso haja uma regulamentação. E a Federação, que lhe compete regulamentar as práticas, estará à disposição simplesmente a regulamentação de práticas quando são no meio desportivo, dizendo que só podem jogar 5 contra 5 durante 20 minutos, é fácil de regulamentar. Matéria desta não vai a Federação envolver-se. Senhores deputados, Sr. Presidente Dr. Miranda Calha, um grande abraço da minha parte. Senhores deputados, muito obrigado por nos receberem, umas santas festas e bom trabalho no vosso, na vossa atividade. Bom dia, obrigado.
Depois será distribuído este documento pelos seus deputados. Mandámos já fazer uma fotocópia, onde eles dizem qual é que é o assunto. Portanto, passávamos agora à segunda parte da nossa reunião. Portanto, temos uma parte aqui de informações que portanto, iria referir o seguinte. Em primeiro lugar, recebemos aqui uma carta do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, relacionada com o problema de uma legislação que é o chamado Simples Legis. E, portanto, nessa legislação, prevê-se, segundo até a carta que aqui recebi do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, que apenas eleitos locais podem ser designados membros dos conselhos de administração dos serviços municipalizados. Apesar do município de Lisboa ainda não existirem serviços municipalizados, no quadro da reestruturação orgânica em curso está prevista a sua criação. Ora, esta limitação dos designados a eleitos locais parece-me particularmente negativa, desde logo porque tende a dar dimensão política à função que deseja eminentemente técnica e, pelo menos em municípios como Lisboa, não é adequada à distribuição de trabalho e responsabilidades entre eleitos, dirigentes e funcionários do município. Sugiro assim que, pelo menos nos municípios de Lisboa e Porto, em que a lei já prevê a existência de diretores municipais, se permita que as funções de membro do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados possam ser exercidas por diretores municipais sem acumulação de vencimento nem acréscimo de despesa. Portanto, vamos dar cópia aos seus deputados desta carta do Sr. Presidente. Não obstante ter havido uma situação especial, que é o seguinte, é que esta legislação está a ser analisada na primeira comissão, porque o documento é muito mais amplo, portanto chama-se Simples Legis, faz referência a muitos outros aspectos, mas inclui um dispositivo relacionado com a escolha de elementos para as administrações de serviços municipalizados. E, portanto, como é mais ampla em termos daquilo que se dirige, foi canalizada para a primeira comissão. Portanto, isso estará certamente a ser ali analisado, mas tomei a iniciativa por parte da nossa Comissão de escrever uma carta, portanto, ao Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, dando conta que, naturalmente, poderíamos dar uma opinião em relação a esta matéria. Portanto, vou distribuir este documento a todos os seus deputados, e depois, numa próxima reunião, poderemos elaborar alguma coisa sobre este assunto. Sr. Deputado António Leitão Amar, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só colocar-lhe uma questão só para ficar esclarecido. Quando diz nós respondermos à carta, estamos a falar em que termos, porque eu não me lembro de ser habitual a Comissão tomar posições sobre cartas escritas por qualquer autarca. Percebo que o assunto seja importante, admito que este procedimento se possa aplicar doravante, mas não apenas às cartas do Presidente da Câmara de Lisboa, que nos merece todo o respeito, como qualquer outro Presidente de Câmara. Mas eu queria que ficasse esclarecido exatamente o que é que está em causa por...
uma resposta, a Comissão dar uma resposta, porque normalmente a Comissão delibera de várias maneiras, e portanto não sei exatamente o que é que o Sr. Presidente tinha em mente, pedia só que clarificasse esse ponto para que cada grupo parlamentar possa naturalmente refletir e contribuir para qualquer tomada de deliberação e não haver qualquer deliberação da Comissão ou tomada de posição da Comissão que não seja sancionada naturalmente ao nível da Comissão e com o concurso de todos os grupos parlamentares.
Evidentemente que sim, Sr. Deputado António Leite Omar. Quer dizer, não vamos, obviamente, preconizar ou avançar determinado tipo de opiniões da Comissão sem, obviamente, ouvir a Comissão. É uma coisa perfeitamente de la palice. Agora, o que acontece em relação a esta matéria é o seguinte. Eu recebi uma carta dirigida ao Presidente da Comissão e, portanto, aquilo que eu respondi em relação ao Sr. Presidente da Câmara, que me apresentou o assunto diretamente, portanto, foi dizer o seguinte, que não só registava este documento, que, portanto, sugere algumas iniciativas em relação a uma componente que é serviços municipalizados desta legislação, e depois acrescento, mandarei distribuir a todos os membros desta Comissão para que no âmbito das suas competências, visto que é cada um dos seus deputados que competirá as iniciativas adequadas em relação ao assunto, possam, se assim o entenderem, promover os necessários impulsos legislativos. E, portanto, esta carta vai ser distribuída, obviamente, pelos seus deputados. Portanto, eu dou conta deste assunto, não é? Como também é uma questão que se relaciona com a área do poder local, naturalmente que escrevi também ao Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, dando-lhe também uma informação, uma nota que, digamos, nos poderíamos pronunciar, em termos até de deputados da Comissão, em relação precisamente a este assunto. Portanto, isto vai ser distribuído e depois, naturalmente, com os grupos parlamentares, agora dirão, e os seus deputados, o que é que acham sobre esta situação. Devo dizer, mais uma vez, que também está a ser tratada na Comissão dos Assuntos Constitucionais. Pronto. Sr. Deputado Marcos Chá, por favor.
Acho que ficou clara a postura institucional do Sr. Presidente da Comissão relativamente às dúvidas do deputado Leitão Amaral. E só dar uma nota que me parece importante relativamente a este assunto, e acho muito bem que o Sr. Presidente tenha trazido a esta reunião, que tem a ver com este assunto de ser acompanhado também aqui pela Comissão do Poder Local, Ambiente e Ordenamento do Território. E aí eu acho que deveria haver, salvo-me desta a minha modesta opinião, acho que devia haver também uma participação mais ativa, ou seja, com um documento formal aprovado por esta Comissão relativamente este projeto de lei que está a ser feito na especialidade na primeira comissão. Ou seja, devia haver um relatório relativamente a esta proposta de lei também do Governo aqui por parte desta comissão. E era nesse sentido porque não percebi exatamente como é que nós nos iríamos, independentemente das iniciativas de cada grupo parlamentar na primeira comissão, a minha dúvida é como é que a Comissão do Ambiente, do Local e Ordenamento do Território vai de forma... enquanto comissão e não enquanto grupo parlamentar, se não vai haver um relatório relativamente a este projeto de lei que está na primeira comissão. E era essa a minha dúvida e queria que o Sr. Presidente se pudesse esclarecer.
Portanto, eu agradecia se calhar até mesmo uma sugestão por parte do Sr. Deputado sobre a forma de abordar este tema. Eu penso que, de qualquer modo, poderia haver uma questão deste género, que era, agendarmos para a próxima reunião uma troca de impressões em relação a este ponto, quer dizer, não é um ponto específico, digamos, também com uma grande amplitude, portanto, é um ponto até bastante simples em termos da legislação. E é a única parte que, aliás, já está relacionada com a área do poder local. Mas, se estiverem de acordo, nós podemos agendar para a próxima reunião uma troca de impressões sobre isso, fazer um relatório sobre essa troca de impressões que possa refletir uma opinião da Comissão sobre este assunto, e depois enviarmos para a primeira comissão esta mesma matéria. Se estiverem de acordo, podemos fazer assim. Portanto, isto é um assunto que, por aquilo que eu vi, interessa essencialmente às grandes câmaras, porque o que está aqui referido é essencialmente a Câmara de Lisboa e a Câmara do Porto, que são aquelas que certamente estarão mais interessadas e que, novamente, manifestam mais preocupação em relação a esta componente. Mas, portanto, se estiverem de acordo, podemos seguir este percurso. Portanto, Então, se está tudo de acordo, poremos na próxima reunião uma troca de impressões sobre este ponto para depois transmitirmos à primeira comissão. Pronto, sobre informações. Portanto, para o próximo dia 14, estão agendadas, portanto, as audições com os diretores dos departamentos de gestão das áreas classificadas. Portanto, no próximo dia 14, teremos durante o dia a audição dos diretores dos departamentos de gestão, que, portanto, foi uma questão levantada por um requerimento do grupo parlamentar do PSD e que teve a aceitação no sentido, portanto, de ouvirmos os diretores destas áreas classificadas. Portanto, dia 14, procederemos. Essa mesmo. Começaremos de manhã. Vamos a ver às 10 horas. Pois eu sei, houve alterações, mas de qualquer modo, estamos agendados para o dia 10, para o dia 14, não é? E portanto às 10 horas. Houve uma alteração em termos dos plenários da próxima semana, porque houve a marcação das jornadas parlamentares do grupo parlamentar do PS para a quinta e sexta-feira dessa semana, o que quer dizer que se adiantou os plenários em relação a essa mesma semana. Em vez de ser na quarta-feira, passa a ser na terça-feira, não é? Nós, de qualquer modo, já tinha isto sido ajustado com o departamento respectivo da área administrativa e, portanto, apontamos para o dia 14. Portanto, eu penso que, de qualquer modo, deveremos fazer no dia 14, faremos da parte da manhã às 10 horas, essas audições.
Como é que se vão desenrolar? São os 5 diretores?
São os 5 diretores.
Eu
penso que se calhar o que podemos fazer neste desenrolar é se calhar ouvir uma pequena intervenção, simples, não é? Em termos de cada um dos responsáveis, não é? Os 5, portanto, a destacar alguns aspectos e depois, em termos do conjunto, a ver através dos grupos parlamentares as intervenções normais que podemos estabelecer num período de 3 minutos, 2 minutos, um reação desse género.
Senhor Presidente, só dizer, julgo que a ideia é fazer uma coisa muito na lógica, tendo isto ser de requerimento de um dos grupos parlamentares, fazer o procedimento normal, o grupo parlamentar começar por ter uma intervenção muito curta de 3 minutos para expor o âmbito das questões e depois seguir-se essa apresentação de cada um dos responsáveis e depois seguir-se o procedimento normal de intervenções dos grupos parlamentares.
Portanto, não esqueçamos, para todos os efeitos, são diretores de departamentos regionais, não é?
Sim.
Portanto, então, podemos combinar, quem fez o requerimento, penso que foi o grupo parlamentar do PSD, também. Portanto, uma intervenção inicial a dar conta das razões desse requerimento, não é verdade? Podemos ter mais ou menos aí em 3 minutos, não é? Depois, a seguir, eu penso que, se calhar, os diferentes departamentos poderão ter alguma consideração, se o quiserem adequado ou não, em relação ao respectivo setor e área que envolvem e que administram ou que gerem, não é? E depois, na sequência disso, portanto, fazemos uma volta pelos grupos parlamentares, também dentro desta ótica, talvez 3 minutos a cada grupo parlamentar, para se poder estabelecer a troca de impressões que considerarem adequada em relação, portanto, a este debate. Eu penso que também estará cá presente o Sr. Presidente do Instituto de Conservação da Natureza.
Vamos informar que vem acompanhado.
Bem, o Presidente do Instituto. Ele estará também cá presente, não é? Pronto. Portanto, dia 14, às 10 horas. Então, está. É? Portanto, a informação está. Agora temos as atas número 49 e 54. Portanto, há alguma consideração em relação às atas? Portanto, Sr. Deputado Leitão Amar, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, ata 49, no ponto 3. Isto é um bocadinho na sequência de um pedido que nós tínhamos expresso antes. Neste caso, como se faz referência apenas às votações, era importante ficar claro, pelo menos da parte do PSD, a razão pela qual o PSD não acompanhou o voto favorável. E, basicamente, isso se traduzia na inscrição da seguinte frase. O grupo parlamentar do PSD considerou que o tema da petição deve ser comunicado à Procuradoria-Geral da República conforme a competência prevista na Lei das Petições.
Bem, ok. Portanto, pode-se acrescentar esta consideração. Ok. Pronto, então está. As duas atas estão aprovadas. Depois temos um ponto número 2, que são as petições. Temos uma primeira petição que solicita a alteração da Lei do Ruído. Portanto, nós temos aqui a análise feita pelos nossos serviços sobre esta matéria. Foi distribuído, não foi?
Foi.
E, portanto, que considera que não deve ser de admitir esta petição. É esta, não é? Não deve ser, porque esta petição já aqui foi considerada, num passado recente. Portanto, é uma petição que contém um objeto idêntico ao objeto da petição 586, que foi apreciada e votada e as respectivas conclusões pela Assembleia na presente legislatura, já na presente legislatura. Depois, este mesmo petição configura a reapreciação pela mesma entidade de caso já anteriormente apreciado na sequência do exercício do direito de petição. Ora, a reapreciação pela mesma entidade de caso já anteriormente apreciado determina, nos termos, enfim, da legislação sobre esta matéria, o indeferimento liminar da petição. Portanto, é isto que há em relação a esta matéria. Como eu disse, é uma petição apresentada por um único cidadão e que, portanto, é reincidente em relação a este tipo de questão. E, portanto, segundo o nosso enquadramento legal sobre esta matéria, esta petição deverá ser indeferida. Alguém se quer pronunciar sobre essa matéria? Então, portanto, está consensualizado que é indeferida esta petição. Depois temos aqui pendentes. Temos a petição número. O quê? É os pendentes. Petição número 91. A relatora Rita Calvário, relatório, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A petição número 91 faz um pedido de alteração ao Decreto-Lei número 314 de 2003, 17 de dezembro, que aprova o Programa Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e Outras Zoonoses e estabelece as regras relativas à posse e detenção, comércio, exposição e entrada em território nacional de animais suscetíveis à raiva, no sentido de tomar medidas que acabem com o fim de abate de animais selvagens em canis e gatis municipais. Este é o assunto da petição. Esta petição é subscrita por 2.400 pessoas, tendo dado entrada na Assembleia da República a 15 de julho de 2010. Foi posteriormente remetida à Comissão na data de 13 de agosto de 2010. Os peticionários consideram que ao abrigo desta legislação existe uma prática regular de abate de animais selvagens em canis e gatis municipais. Esta legislação estabelece a captura de animais errantes para efeitos do rastreio de raiva e outras zoonoses, tendo os animais de permanecer nos canis e gatis municipais durante um período de 8 dias. Se durante este período não forem reclamados, ninguém os for buscar, então as câmaras municipais dispõem sobre estes animais e isto significa que habitualmente há uma prática regular de proceder ao seu abate, mesmo os animais sendem saudáveis. Os peticionários apontam algumas incoerências deste diploma, nomeadamente o fato de o período mínimo de detenção do animal ser 8 dias, corresponder exatamente ao mesmo período para a reclamação do animal, e propõem que esta legislação seja alterada para promover o fim de uma política de abate sistemático de animais selvagens nos canis e gatis municipais, sendo acompanhada de campanhas de sensibilização e adoção de, tanto de políticas de adoção destes animais. Foi realizada a audição dos peticionários, conforme é obrigatório pela Lei do Direito à Petição, uma vez que é subscrita por mais de 1000 cidadãos. Esta audição teve lugar no dia 6 de outubro e aqui foi possível esclarecer alguns dos pontos que não estavam tão clarificados no texto da petição. Incluindo, portanto, os peticionários incluem inclusivamente médicos veterinários municipais, têm uma larga experiência nesta área e, portanto, na exposição foi possível esclarecer alguns pontos, nomeadamente a consideração de que este modelo de captura e abate está ultrapassado como método de controlo da raiva e outras zoonoses, sendo mesmo desaconselhado pela própria Organização Mundial de Saúde, a qual defende antes a adoção da prática de esterilização como um método mais eficaz no controlo destas doenças, e consideram também que este modelo de captura e abate é ineficaz como método de controlo da população de animais errantes. Consideram ainda os peticionários que esta política de abate sistemático contradiz toda a legislação europeia e nacional que diz respeito ao bem-estar animal. Propugnam assim pela adoção de uma política que assuma o princípio do não abate, e isto passa por concretizar mais eficazmente alguns aspectos da legislação já vigente e proceder também a algumas alterações legislativas necessárias. Um dos aspectos referidos é melhorar o sistema de chipagem e registro dos animais, uma vez que o abandono é sobretudo feito pelos proprietários, portanto, os animais errantes, muitos deles tinham um dono, e o facto de o sistema de chipagem e de registro nacional dos animais não permite uma identificação do dono e, portanto, a responsabilização pelo facto de abandonar os animais, que, como sabemos, é algo que já está definido em legislação, prevê coimas, mas se não houver, de facto, meios de identificação do dono, não é possível aplicar esta legislação de combate ao abandono dos animais. Propõe também como alternativa uma política de abate que seja adotado um programa organizado de esterilização dos animais recolhidos nos canis e gatis municipais. Neste sentido, não só são necessárias medidas legislativas, como os próprios centros de recolha devem se dotar de condições para proceder a este programa de esterilização. Aliás, estes centros de recolha, muitos deles no país estão ilegais e não têm condições para acolhimento dos animais e proceder a tratamentos veterinários mínimos, até de acordo com a própria legislação de bem-estar animal. Nesta audiência informaram que estaria a ser preparado pela Direção-Geral de Veterinária, em colaboração com a Ordem dos Médicos Veterinários, precisamente um plano de esterilização nos centros de recolha, ou através de protocolos com clínicas ou faculdades, e que estaria prevista a esterilização obrigatória dos animais a partir de 2012, aqueles que fossem capturados nestes centros. Isto depois, mediante estas informações, fizemos um ofício à DGV, mas já irei a essa resposta. Os peticionários consideram que a adoção desta política de esterilização deve ser acompanhada de campanhas de sensibilização pública, no sentido de combater o abandono dos animais e reduzir, portanto, a população errante. Mais uma vez, o reforço das medidas legislativas já existentes em termos da chipagem e registro dos animais, no sentido de identificação dos seus donos e penalização efetiva do seu abandono, e também dotar a própria Direção-Geral de Veterinária de condições para avançar com todos os processos que tem, que neste momento não tem mais suficientes para, por exemplo, finalizar um processo de contraordenação, o que desresponsabiliza mais uma vez os atos de abandono dos animais. Consideram ainda que tudo isto deve ser acompanhado de medidas de campanhas de adoção destes animais, e isto deve partir dos centros de recolha, mas também de medidas tomadas pelos serviços públicos no sentido de incentivar a adoção destes animais, contrariando assim o recurso a uma política de abate. Colocando estas informações, foi, portanto, emitido um ofício à Direção-Geral de Veterinária para se pronunciar sobre o teor da petição, mas também das informações que foram prestadas em sede de audiência. Esta resposta tem alguns pontos que eu gostaria de ressaltar. Tanto o ofício como a resposta da GV são anexos deste relatório e, portanto, podem ser consultados. Aliás, já tinha sido enviado também para os restantes grupos parlamentares. Refere a Direção-Geral de Veterinária que defende a esterilização como uma eficaz para o controlo das populações, a par de outras medidas de sensibilização e formação dos detentores dos animais, também o reforço dos mecanismos de identificação eletrónica e reforço das medidas legais relativamente à detecção, alojamento, manutenção, circulação, criação e comercialização de animais de companhia. Neste sentido, apresenta portanto, há alguma concordância com o teor da própria petição e, nesta sequência, informa que apresentou à tutela um pacote legislativo para reforçar estes mecanismos de identificação, de responsabilização do detentor, penalizando, portanto, o abandono e também de a esterilização ser considerada uma boa prática para regular a criação e comercialização de animais. No entanto, não nos informa em pormenor que medidas são estas. Refere ainda à DGV que assume também que todos os animais que são recolhidos portanto, são capturados e acolhidos nos centros de recolha, todos os animais que são declarados saudáveis devem ser preferencialmente destinados para adoção, sendo a política de abate um último recurso. E, portanto, seria importante a adoção de outro tipo de medidas e políticas que efetivassem, de facto, esta orientação. Posto isto, conclusões, portanto, consideramos que a petição em apreço, este relatório e os anexos, que é o ofício e a resposta da DGV, devem ser remetidos ao Ministro da Agricultura, que é quem tem a tutela pela Direção-Geral Veterinária e este tipo de políticas. Deve ser remetido para tomar conhecimento e avaliar a necessidade de revisão legislativa e tomada de medidas necessárias para tornar mais eficaz o combate ao abandono dos animais e prevenção de zoonoses. Eu propunho ainda, se não está aqui escrito, mas julgo que seria pertinente também remeter estes documentos à Associação Nacional dos Municípios Portugueses, uma vez que se trata de tanto canis e gatis municipais, e seria também interessante que tomassem conhecimento desta petição e respectivos documentos. Nos termos da Lei de Direito à Petição, é obrigatória a publicação na íntegra desta petição e relatório em Diário da Assembleia da República, e também consideramos que deve esta Comissão dar conhecimento ao peticionário do presente relatório e das providências adotadas. Eu proponho ainda, e se calhar este é um ponto que gera mais alguma discussão, não sei, que a Assembleia da República recebe regularmente petições sobre esta matéria, sobre o combate ao abandono a animais, e que de facto devem ser tomadas medidas mais prementes no sentido de contrariar uma política de abate dos animais recolhidos, seguindo algumas destas orientações. Há inclusivamente uma campanha nacional a decorrer para a promoção da esterilização dos animais, que já foi entregue à tutela, que recolheu assinaturas de um conjunto de personalidades públicas. Este é, portanto, é um tema que regularmente vem aqui à Assembleia da República e também tem algum peso em termos da sociedade e da opinião pública. Neste sentido, mesmo a petição, não tendo as 4 mil assinaturas que tornam obrigatória portanto, a apreciação em plenário, considero que, considerando esta pertinência do tema e, de facto, chegarem aqui à Assembleia tantas vezes esta matéria, que esta petição faria sentido que esta petição fosse apreciada em plenário e que desse também a oportunidade aos vários grupos parlamentares de tomar iniciativas legislativas que considerarem pertinentes relativamente a este tema. Julgo que seria um bom sinal para a opinião pública e a sociedade que, de facto, houvesse um pronunciamento mais público, mais do que no âmbito desta comissão, sobre este assunto. É tudo.
Muito obrigado. Está inscrito o Sr. Deputado Marcos Sá. Eu só queria sinalizar aqui um ponto. É que, em princípio, portanto, com o número de assinaturas que esta petição tem, não seria obrigatório ir a plenário. E, portanto, a senhora deputada relatora, o que propõe é que, independentemente dessa situação, esta petição seja analisada em plenário. É assim, não é?
É assim, aliás, é um direito, uma competência que está estabelecida na própria lei de direito à petição.
Certo.
Propomos certo. Que, mesmo não recolhendo as 4 mil assinaturas, que esta comissão decida a sua apreciação certo. Em plenário. Isto está explícito certo, nas certo. Conclusões do
portanto,
relatório.
É que eu só estava a fazer o quadro da situação. E, portanto, é evidente que a comissão, obviamente, que terá que se pronunciar favoravelmente ou não favoravelmente à ida da petição para ser analisada em plenário. E eu estava a situar esse problema precisamente para ouvir os diversos grupos parlamentares em relação a essa matéria. Sr. Deputado Marcos Sá, faz favor.
Presidente, aliás, isso ficará manifesto no voto, porque faz parte do relatório ponto 4 relativamente a este relatório. Seja como for, para agradecer o excelente trabalho que foi feito pela deputada Rita Calvário e dizer que estamos de acordo com a discussão em sede plenário e acho que deve merecer este assunto por parte do Parlamento uma reflexão. Numa primeira parte uma reflexão e depois uma segunda parte do ponto de vista das iniciativas que podem melhorar efetivamente alguma legislação que existe nesta matéria e que pode ser mais completa na defesa do direito dos animais. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Basicamente replicar as palavras do Sr. Deputado Marcos Sá, saudar também a Sra. Deputada pelo trabalho profundo e rigoroso e de diálogo com os peticionários que teve, e, portanto, saudá-la pelo esforço que dignifica esta casa e manifestar também a concordância do PSD na discussão em plenário deste tema, não só pelo objeto da petição em particular, mas porque o tema do tratamento dos animais, em particular nesta problemática do tratamento dos animais que sejam reconduzidos para canis e gatis, preocupa muitos portugueses e, como tal, faz sentido que esta Casa o discuta e depois, como dizia o Sr. Deputado Marcos Sá, cada grupo parlamentar retirará daí as ilações democráticas e legislativas que entender.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, permita-me cumprimentar o Sr. Presidente e todas as senhoras e senhores deputados desta Comissão, que é a primeira vez que tenho o prazer de aqui estar, pelo menos nesta legislatura, e que me lembro mesmo na outra, não me recordo de ter estado nesta comissão. Em qualquer caso, permita-me saudar.
É bem-vindo, Sr. Deputado, é bem-vindo.
Muito obrigado, agradeço a gentileza e procurarei corresponder a essa responsabilização acrescida que as amáveis palavras do Sr. Presidente me traz. Tenho alguma dúvida, porque tenho atenção à minha competência, ou falta dela, nestas matérias. Em qualquer caso, chega para dizer duas coisas muito breves em relação a este tema. Em primeiro lugar, felicitar, de facto, a Sra. Deputada Relatora pelo excelente trabalho que fez, pelo relatório que me parece bastante completo, e depois para manifestar da parte do CDS, também não temos nada a opor, mas pelo contrário, que seja discutido em sede plenário. esta petição, embora não recolha o número de assinaturas legalmente que tornam esse um direito putestativo.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre a petição, aliás, sobre o relatório e as conclusões que estão propostas, em primeiro lugar, também felicitar e, de facto, esta apresentação e todo o trabalho que foi desenvolvido, exaustivo e, de facto, de aprofundamento da questão que foi colocada sobre esta matéria e dizer também que o PCP acompanha um conjunto de preocupações que estão colocadas nesta mesma petição. Não nos opomos também, à semelhança dos outros grupos parlamentares, às conclusões e ao parecer desta petição, aliás, estamos de acordo, a questão de discussão em plenário, compreendendo os argumentos que foram invocados para, e não nos opondo e dizendo já que não nos iremos opor. Mas, Sr. Presidente, seria interessante que pudéssemos aqui na Comissão estabelecer critérios bem claros para as petições que não atingindo os 4 mil assinaturas que poderão ou não poderão ir a plenário. Não, ou seja, podemos ter, eu só estou à cautela a colocar esta questão, porque pode vir outras petições que não tendo as 4 mil assinaturas e que nós consideremos, quer por parte do relator, que o relator possa propor essa, que seja a discussão em plenário. Não, ou seja, é preciso ficar claro também que petições, ou seja, quais é que são os critérios que são encontrados para isso, não é? Ou seja... Esta é uma questão que nos preocupa. Há cautela para que a Comissão não haja, ou seja, para que a Comissão não decida para que determinados assuntos, ou seja, como é que é feito estes critérios? Há determinados assuntos que decidimos e vai a plenário, e muito bem, e todas as discussões até deviam de ser mais, tudo o que fosse discussão de âmbito público, naturalmente, não, também não nos oporemos, mas... Pois, se calhar, haverá um conjunto de outras petições que a Comissão não decidirá dessa forma. Eu só estou a levantar esta questão para a nossa reflexão, para a nossa cautela e ponderação sobre esta matéria.
Muito obrigado. Sra. Deputada Rita Calvário.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os critérios são claros. A Lei de Direito à Petição estabelece que, mesmo não atingindo as 4 mil assinaturas, é possível as comissões decidirem sobre a ida ou não a plenário de acordo com a pertinência do tema. Obviamente que compete depois, em sede de comissão e aos vários grupos parlamentares, fazer essa decisão e essa escolha política. E, portanto, aqui obviamente tem que haver uma análise caso a caso. Seria estranho estarmos a definir uma espécie de grelha em que decidimos que temas ou não temas podem ir a plenário. Obviamente que é caso a caso e terá que ser feita essa avaliação. Reforçar o pedido de que seja incluído um novo ponto de encaminhamento para a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, a petição e os documentos, porque não está aqui no relatório, e pedia que os serviços da Comissão pudessem colocar um novo ponto. Julgo que isto reúne consenso também dos restantes grupos parlamentares. Obrigada.
Não há mais inscritos? Pronto, então eu... Nesse caso, autolimito-me de responder àquilo que sugeriu a Sra. Deputada Paula Santos, porque me revejo completamente naquilo que disse a Sra. Deputada Rita Calvário. Portanto, todas estas situações, obviamente, que são analisadas pontualmente. Os critérios são os critérios da lei e, portanto, não há nem mais nem menos sobre isto. Portanto, há um consenso em termos dos diversos grupos parlamentares no sentido de ser presente a plenário esta petição e, portanto, assim será feito porque há uma opinião positiva da Comissão. E também, certamente, que teremos a oportunidade, embora isso não esteja no relatório, de enviar, portanto, à Associação Nacional de Municípios uma informação sobre este assunto que me parece pertinente. Aliás, devo dizer que, em relação a esta temática, que foi bem analisada pela Sra. Deputada Rita Calvário, há efetivamente um crescendo de situações relacionadas com esta matéria. Aliás, ainda recentemente tive a oportunidade também de receber um conjunto de peticionários que o Sr. Presidente da Assembleia também recebeu e, portanto, me convidou para estar lá, precisamente também a abordar esta mesma temática. Portanto, ela é muito mais ampla do que pode parecer à primeira vista. E, portanto, é um tema que obviamente deve ser analisado, não é? É um tema recorrente cada vez mais em termos da sociedade portuguesa. Portanto, eu acho muito bem que ele seja analisado em plenário e que daí decorram também, através dos grupos parlamentares, eventuais iniciativas que se relacionem com esta matéria. Sra. Deputada Paula Santos, tinha-se inscrito.
Sr. Presidente, muito brevemente, não fazendo disto uma discussão, obviamente não estava aqui em causa fazer nenhuma listagem, não era isso, mas que esta decisão que a Comissão está a tomar, que nós tenhamos em consideração para futuras petições que possam surgir, não estou a fazer nenhuma futurologia, mas podemos ter outros temas que também justifiquem e que pela sua importância justifiquem a sua discussão em plenário. Não é? Ou seja, e não tendo também atingindo as 4 mil assinaturas, que também haja, ou seja, estes, quando eu falava de critérios, obviamente não podem ser quantitativos, mas que seja feita esta ponderação e reflexão da decisão da Comissão. Naturalmente, reafirmo mais uma vez que não temos nada a opor que este assunto naturalmente seja discutido em plenário.
Sr. Deputado Marques, já.
Sr. Presidente, eu acho que ficou claro, ou seja, eu acho que, primeiro que tudo, o relator de cada uma das petições tem a obrigação, se achar que é importante e que não preencha as 4 mil assinaturas, e se achar que é importante a discussão pública em plenário de qualquer uma das petições, propõe no próprio relatório. E depois, aqui com base nas posições dos grupos políticos, é votado ou favoravelmente ou contra. E, portanto, a posição política é definida caso a caso. Eu acho que é clarinho como a água relativamente a esta matéria.
Pronto. Então, como é clarinho, passamos agora ao ponto seguinte, que é a petição número 107. Era a senhora deputada Antonieta Guerreiro, que não está. Pronto. Portanto, de qualquer modo, lembrar a senhora deputada é isso. Passamos ao ponto número 13, iniciativas europeias. Portanto, temos aqui a indicação de relatores em três iniciativas que estão pendentes. Entretanto, chegaram outras iniciativas europeias que, portanto, estão atribuídas, portanto, a Comissão, portanto, a comunicação 548 cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, a 569 ao Grupo Parlamentar do PS, a 581 ao Grupo Parlamentar do PSD, 576 PS, 593 Bloco de Esquerda, 597 PS, 61 PSD e 651 PCP. Depois, o programa de trabalho da Comissão Europeia cabe ao Grupo Parlamentar do PS e a última comunicação, 698, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, eu agradecia que os coordenadores dos respectivos grupos parlamentares depois dessem indicação de quem são as pessoas que irão preencher estes lugares. Achou, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, uma interpelação sobre a condução, não sobre a sua condução dos trabalhos, mas o nosso funcionamento de comissão. Olhando para estes projetos que estão todos aqui em discussão para aparecer, vemos que só três deles, e eventualmente um quarto, é que justificam a intervenção da Assembleia da República. Os Parlamentos Nacionais participam no processo legislativo europeu, não participam em qualquer ato das instituições comunitárias. Ou seja, de todas estas que aqui estão, só a 576, a 597, a 061 e, eventualmente, o programa de trabalho da Comissão Europeia é que justificam uma intervenção e um parecer do Parlamento Português. A 548, 581, 593, 569, 651, 698 não são atos legislativos ou propostas de atos legislativos, melhor dizendo, pelo que não se justifica a intervenção do Parlamento Português, pelo que não se justifica a intervenção desta Comissão. Pelo que a proposta que faria, Sr. Presidente, era que não fosse sequer elaborado relatório sobre as mesmas, porque não faz sentido o Parlamento estar a preparar relatórios sobre coisas que não são atos do procedimento legislativo, sobre o qual não tem competência sequer para se pronunciar. E, sobretudo, não tem dever de se pronunciar. Eu acho que nós devemos nos reservar a nossa intervenção para aquilo que faz sentido, para que a nossa intervenção também tenha mais qualidade quando se justifique. E, portanto, o que eu propunha era que liberássemos que estes atos que têm os números como 548, 581, 569, 593, 651 e 698 não fossem distribuídos para elaboração de relatório e isso fosse comunicado à Comissão.
Quais é que são?
Por ordem de numérica, 548, 569, 581, 593, 651, 698, dizendo naturalmente relativamente às outras, concordamos que seja preparado, e o Partido Social Democrata, com aquelas que ficaram, porque julgo que deveria haver uma nova redistribuição, se nós reduzirmos aqui algumas, seguindo a ordem da tabela, pois se fosse feita uma nova redistribuição, e o PSD naturalmente participará, através dos seus deputados, na preparação dos relatórios devidos sobre aquelas que se justifiquem.
A carta depois. Não sei se algum grupo parlamentar mais se quer. Ah, Sr. Deputado Rita Calvário, por favor.
Sr. Presidente, é para dizer que concordo totalmente com esta intervenção, era o que eu ia dizer. A maioria destes documentos são comunicações, relatórios, e já tínhamos visto aqui em comissão que iria existir uma triagem destas iniciativas europeias para a elaboração de relatório. E eu pedia que, de facto, fosse aceita esta sugestão do Sr. Deputado do PSD e que das próximas vezes continuássemos a fazer este rastreio às iniciativas para também não estar a saturar esta comissão com relatórios que enfim. É.
Muito bem. Senhora Deputada Luísa.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer aqui, complemento ao que disse o deputado Leitão Amaro e a deputada Rita Calvário, eu sou membro também efetivo da Comissão de Assuntos Europeus e, de facto, isto tem sido uma questão que tem sido objeto de reflexão nos últimos tempos na Comissão de Assuntos Europeus. E a nos maioria das comissões tem-se verificado que existe um grande conjunto de iniciativas comunitárias e têm realmente adotado este procedimento. Existe uma decisão da deliberação da Comissão Especializada Competente no sentido de considerar que determinadas matérias não serão objeto de um relatório da respectiva comissão. Depois chegarão para os assuntos europeus e, designadamente, nós deveremos ter, relativamente a essa matéria, o mesmo conjunto, porque até do ponto de vista da própria Comissão dos Assuntos Europeus acabávamos por nós estarmos a passar as nossas reuniões a discutir relatórios quando existiriam questões políticas e do ponto de vista de maior dimensão, com reflexos na vida política nacional e europeia, que não eram objeto do aprofundamento devido em função de passarmos muito tempo a discutir estes relatórios. Sendo que se verificou que, de facto, nós éramos o Parlamento da União Europeia com maior produção legislativa a nível de relatórios, dos 27, e que, de facto, chegamos a essa conclusão que a nossa prática não estaria a ser a correta, porque, de facto, deveriam haver relatórios que não mereceriam, de facto, que fossem feitos pelas comissões especializadas. E, portanto, isto está a ser adotado pela maioria das comissões e, portanto, acho que, e como disse o deputado Leitão Amaro e a deputada Rita Calvário, que nós também devemos adotar isso no sentido de simplificarmos e flexibilizarmos o nosso trabalho. Muito obrigada.
Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência de tudo o que já aqui foi dito, o CDS também acha que não devemos estar a produzir relatórios sobre relatórios intermédios, sobre meras comunicações. Devemos restringir a nossa atividade e os nossos relatórios e pareceres acerca de iniciativas legislativas. E isso, inclusive, já foi falado aqui na Comissão e, inclusive, tanto quanto eu me lembro, na primeira sessão nós tivemos aqui uma apresentação feita pela Comissão de Assuntos Europeus, e nessa altura foi posta logo essa questão, tanto quanto eu me lembro, aqui em Comissão, e foi imediatamente falado que não se iria fazer mais relatórios sobre meros relatórios intermédios, não faz sentido, é uma perca de tempo. E esta Comissão, Sr. Presidente, tem perdido, a meu ver, bastante tempo com estas matérias, deixando de abordar outras, sendo uma Comissão de Ambiente, é, por exemplo, também uma Comissão de Ordenamento do Território, e é uma Comissão de Poder Local, e tirando as iniciativas que são presentes à Assembleia, pelos particulares, por associações, etc., esta Comissão não tem tido muito tempo, e devia ter mais tempo, para se debruçar sobre outras matérias que são de extrema relevância, como é, por exemplo, o ordenamento do território, em termos de atividade própria e não só de análise do que é trazido de fora. E realmente, o pouco tempo que nos sobra é consumido, e muito bem, com questões da área do ambiente, e o resto do tempo é consumido com este tipo de relatórios intermédios, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Jamila Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, correndo o risco de complementar de maneira diversa as intervenções anteriores, eu queria sublinhar uma questão. À parte dos relatórios da Comissão, as comunicações têm um papel preponderante no processo evolutivo para chegar a qualquer iniciativa legislativa. Normalmente derivam de pressões dos Estados-membros ou de pressões do Parlamento Europeu e, portanto, são instrumentos importantes que nos fazem adivinhar o processo legislativo que vai decorrer ou não e, portanto, influenciá-lo é muito importante. Daí não decorre imediatamente que nos devamos pronunciar sobre todos eles. E esse tem sido um procedimento que algumas comissões já assumiram, é que cabe à iniciativa política de cada um dos grupos presentes nas comissões, sublinhar quais aqueles que para si têm interesse e se tem alguém interessado dentro dos membros da comissão em promover um relatório dessa matéria. E, portanto, daí permitir-nos-ia fazer uma triagem do que verdadeiramente é importante ou do que, pelo menos, para algum dos grupos com assento na comissão tem interesse. Mas escamotear à partida tudo o que são comes só porque são prévios a iniciativas legislativas é um erro. Porque pode efetivamente impedir-nos de influenciar, acelerando ou travando qualquer iniciativa que possa estar em curso em termos europeus. Muito mais numa matéria ambiental, onde tudo cada vez mais decorre de iniciativas europeias e decorre de regulamentos de aplicação direta europeias. E, portanto, nós temos claramente que intervir o mais precocemente, não só porque não somos um gigante como a Alemanha, mas porque temos claramente muito papel de abrir caminho em relação a matérias que nos possam ser mais sensíveis. E, portanto, nesse sentido, também é o papel dos Parlamentos Nacionais, é para isso que eles intervêm precocemente neste processo. De qualquer forma, eu julgo que todos estes processos decorrem um atraso latente. É que este efeito, esta opinião, só tem consequência, de facto, se pronunciado até às 8 semanas, não é? E se alguma delas ainda vai a tempo de cumprir o prazo, eu daria os parabéns ao relator, porque efetivamente tudo isto depois sai daqui, ainda vai para a Comissão de Assuntos Europeus, e sai da Comissão de Assuntos Europeus, ainda vai para o Presidente, e depois é que segue, não é? E portanto, como eu, olhando para este calendário, começo a dizer que nem que nós começássemos hoje, dificilmente conseguiríamos cumprir alguns prazos. Nós estamos aqui...
Passamos de 2 para as 38.
Exatamente. Estamos aqui um bocadinho ensanduichados entre alguma preocupação sobre alguns destes dossiers e devo-vos dizer que, ao contrário do que aqui foi dito, a que tem menor impacto, ou melhor, que tem o impacto que se traduz depois neste tipo de iniciativas, é precisamente o programa de trabalho da Comissão Europeia, porque é um conjunto de compromissos, cria expectativas, pode acontecer. Pode não acontecer. É óbvio que nos cabe influenciar para que aconteça, mas tantas outras entidades estão a fazer exatamente o mesmo processo. Quem atua no processo de consolidação de uma linha política são os Parlamentos, Parlamento Europeu, Parlamentos Nacionais e o Conselho. E, portanto, nesse sentido, o programa, apesar de tudo, é lateral. Mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer é que, se calhar, devemos ser seletivos, deixando esse critério aos grupos políticos, definir estes, e então aí podemos dizer, se não houver mais nenhum grupo interessado naquele relatório, então é por aplicação direta. Se houver, aplica-se a escala, não é? Da rotação normal e saudável que deve ser feita nestes e noutros relatórios.
Senhor Presidente, é só para manifestar também a nossa concordância com este sentido de ponderação e de seletividade das iniciativas que vêm por parte do Parlamento Europeu para aparecer, porque de facto algumas delas estamos aqui a consumir de facto algum deste tempo da Comissão, de facto, para várias outras discussões que poderia ser aproveitado de outra forma. Mas, obviamente, tendo em conta até a intervenção da deputada Jamila Madeira, faz sentido, obviamente, que seja feita alguma ponderação, não direi que não se fará todas as comunicações, obviamente há uma ou outra que se poderá ver caso a caso, mas que haja, de facto, este princípio dos relatórios para as iniciativas daquilo que é preponderante.
Bom, o que se passa em relação a estas matérias é que nós recebemos uma carta da Comissão dos Assuntos Europeus
a solicitar precisamente um relatório sobre as matérias que enviam para cá. Portanto, fazem-no de maneira, eu penso eu, quase imediata, por mail, não é? Ou seja, a Comissão dos Assuntos Europeus funciona meramente como caixa de correio. É uma espécie de distribuidora de serviço, não é verdade? Pronto. Ora, eu acho que a existência da Comissão dos Assuntos Europeus devia ter como base, talvez, uma análise própria em relação aos procedimentos a seguir, porque senão também não se justifica, porque ter uma Comissão de Assuntos Europeus que é exclusivamente polícia sinaleira em relação às coisas, quer dizer, não dá resultado também, quer dizer, portanto, e eu acho que aqui a nossa colega, que faz parte também da Comissão dos Assuntos Europeus, pode transmitir esta nossa opinião lá na Comissão, de maneira a que eles também possam fazer algum tipo de rastreio em relação a estas matérias. Porque se é tucur, chega lá uma nota, uma comunicação, e ela é despachada imediatamente para o outro lado, bem, então, ok, excelente, mas digamos que também a própria Comissão pode ter uma análise ou uma apreciação sobre isso e dizer assim, olha, isto não vale a pena ir para aquela Comissão ou não vale a pena ser enviado, não é? Portanto, ok, esta é uma primeira parte. Segunda parte, portanto, nós pomos aqui isto tudo porque tínhamos já combinado em tempos sobre esta matéria o seguinte, era que eu já percebi que isto é um problema, aliás, vem desde a primeira reunião da nossa Comissão, porque as pessoas, digamos, se calhar, isto é um trabalho assim um pouco, se calhar, relativo em relação a este tipo de apreciação destas matérias, não é? O que é facto é que nós, na Assembleia da República, fizemos uma lei precisamente para que isto acontecesse em termos da Assembleia. E é por isso mesmo que, na sequência dessa lei que fizemos na Assembleia da República, de acompanhamento destas matérias, nós ainda por cima até somos a Assembleia mais produtiva em relação a este assunto, não é? Mas isto é um problema que nos toca a todos, portanto, nos toca a todos. Eu, a maneira simplificada que tenho de ver em relação a este assunto é muito simples, quer dizer, é, portanto, eu faço aqui a distribuição, portanto, chego a estas comunicações, faço a distribuição. E, portanto, digamos que isto depois é transferido, todos os deputados sabem o que é esta matéria, e, portanto, podemos aqui, em termos da Comissão, dizer assim, esta parte não é necessária, ou esta não está de acordo, aliás, como fez o Sr. Deputado Latão Amargo, disse, parece-me que esta, esta e tal, portanto, com os números respectivos, se calhar não se justifica que tenham, portanto, um relatório. Portanto, excelente, portanto, isso é que é preciso, portanto. E é essa maneira simplificada, que eu, aliás, em toda a altura até dizia, até se o relator, a pessoa que fica encarregue disso, diz num papel, isto não nos interessa, ponto final, quer dizer, mas pode também ser feito oralmente, que obviamente nós podemos fazer aqui, e fazer também o nosso rastreio em relação à apreciação destes documentos. Agora, eles são todos apresentados, portanto, há esta sugestão do Grupo Parlamentar do PSD sobre estes pontos. O que eu gostaria agora é que os outros grupos parlamentares se pronunciassem no mesmo sentido, certamente analisaram também estes documentos e digam, olha, coincidimos na apreciação de que este não merece relatório, aquele não é preciso e tal. E a gente responderá à Comissão dos Assuntos Europeus dentro desta ótica. Portanto, a Comissão entendeu que se deve pronunciar sobre estes relatórios e, portanto, lá seguirão os respectivos relatórios. Sobre outros, acusamos a recepção. E, portanto, desejamos felicidades. E, portanto, as coisas correrão desta maneira. Portanto, eu gostava já agora que os outros grupos parlamentares me dissessem o que é que acham sobre estas coisas, sobre estes documentos, porque se nós tivermos todos de acordo em relação à sugestão do grupo parlamentar do PSD, portanto, nós eliminamos 1, 2, 3, 4 e 5, 6, pronto. Senhora Deputada Jamila Madeira, faz favor.
Eu só queria, para funcionamento, nós temos aqui a data de entrada do documento, mas não temos a data, a não ser no relatório da Comissão, no programa de trabalho da Comissão, nós não temos datas de saída.
Pois.
Não. Limite. Ou seja, para que cada um dos grupos parlamentares consiga ter consciência se é execuível, se tendo interesse, é execuível no tempo que é proposto para ser eficaz, por fazer, acaba por cair em saco.
Isto é um trabalho que podia ser feito pela Comissão dos Assuntos Europeus.
Tem a palavra, senhor.
Senhor Presidente, só para lhe dizer que corrigisto com, e vou transmitir novamente as minhas palavras ao Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, o deputado Talino Canas, que temos tido acesas discussões relativamente a esta matéria, mas digo-lhe mais que os ofícios, que os bons ofícios dos deputados da Comissão de Assuntos Europeus, seria uma reunião com os presidentes de todas as comissões para ver de uma vez por todas se nós tínhamos assente um critério relativamente a este procedimento. E, portanto, só para lhe dar essa nota, que essencialmente penso que mais que o meu peso seria o peso do Sr. Presidente junto do seu homólogo deputado, Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus.
Eu bem me queria escapar, não é? Mas não consigo. Bom, então eu talvez pudéssemos fazer o seguinte. Pelo menos há aqui alguns que, portanto, estão considerados para se fazer o respectivo relatório. Os outros grupos parlamentares, se calhar, não estão em condições ou não se quererão pronunciar em relação a esta matéria, pois não, neste momento. Não? Pronto. Então, pelo menos, vamos fazer o seguinte. Vamos para já dar andamento àqueles que são considerados, por sugestão do PSD, que são considerados que merecem, portanto, um relatório, não é verdade? E íamos ponderar os outros em termos da próxima nossa reunião. E, portanto, dizerem-nos o que havia sobre a vossa opinião, se deve ou não deve merecer um relatório a alguns destas comunicações. Está bem?
Sim, Sr. Presidente, concordo plenamente, mas eu também assusto aqui a questão do calendário, porque se o programa de trabalho da Comissão, que é o único que traz como data limite de parecer 4 de janeiro, todos os outros, a não ser um, são anteriores, eu diria, atrever-me mesmo a dizer, bastante anteriores, eu não sei se a data limite para nós fazermos parecer não é a nossa próxima reunião. E, portanto, é um bocadinho isso que eu eu estava aqui a colocar.
Vamos analisar isso e, portanto, há pelo menos um que é muito claro em termos de análise. Aliás, até se propõe aqui uma reunião, que até mesmo é uma audição parlamentar, no qual a Comissão é convidada também para 5 de janeiro, com o Sr. Secretário-Geral dos Assuntos Europeus, deputados da Assembleia da República, deputados das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas e dos Açores da Madeira e deputados portugueses ao Parlamento Europeu para debater o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2011. Portanto, este tem 5 de janeiro, já tem mais ou menos uma data prefixa. Portanto, o programa de trabalho da Comissão Europeia cabe ao Grupo Parlamentar do PS, pronto, na sequência. E, portanto, quem é que é o relator? Pronto, e então agradeço que analisem os outros grupos parlamentares que ponderem em relação a estas comunicações para depois decidirmos se vamos fazer de todos ou não, portanto, para a próxima reunião. Está bem? Pronto, então passamos ao ponto seguinte. Iniciativas legislativas. Portanto, temos aqui uma reapreciação no projeto de lei sobre remoção de amianto em edifícios, instalações e equipamentos públicos. Isto baixou à Comissão sem votação, não é? Por 60 dias. Pois, e que já está. Portanto, eu gostava de perguntar o que é que se pretende fazer sobre este assunto. Do PEV. Caramba, mas a gente está sempre a fazer disparates. Pronto. Então, este documento baixou sem votação, não é? Portanto, estão praticamente concluídos. Portanto, alguma iniciativa tem que existir sobre esta matéria.
Em último caso, devolvemos este diploma ou este projeto de lei para o Sr. Presidente para ser votado ou agendado uma votação. Estou a dizer que não havendo nenhuma iniciativa, entretanto tendo passado o prazo, não é? O que voltará é ao Sr. Presidente da Assembleia para ser agendada a respectiva votação, que foi aquilo que não aconteceu.
Não, o que não aconteceu também, Sr. Presidente, se me permite, é que não houve espaço na comissão. Primeiro, acho que houve algum arrastamento, mas depois, nas últimas reuniões, não houve espaço de discussão da metodologia para a reapreciação deste projeto de lei. O que eu julgo que seria urgentíssimo fazer era, já hoje, constituir-se um grupo com um representante de todos os grupos parlamentares para que, no decurso da semana que vem, entre esta e a próxima semana, resolvêssemos isto, que eu julgo que não demorará muito tempo, e, portanto, talvez não na próxima reunião, mas na outra a seguir, resolvêssemos definitivamente o texto conjunto. Eu digo que na próxima não, porque entretanto mete-se a quarta-feira e o debate com o Primeiro-Ministro na sexta-feira, mas julgo que desta reunião a 15 dias estaríamos a... Eu não sei quando é que terminam os trabalhos parlamentares, mas ainda dá tempo. Sim,
talvez.
20 e picos, dá, de certeza.
Talvez.
Portanto, daria tempo para resolver a questão.
Senhor Presidente, nós não podemos renunciar à nossa intervenção neste processo. Houve um acordo, julgo eu, dos grupos parlamentares para abaixo à comissão. Aliás, como se passou na sexta-feira passada com as propostas de lei de bases do ambiente, não podemos deixar o tempo passar sem nos pronunciarmos. E, portanto, eu acompanharia a sugestão de rapidamente haver uma intervenção, seja ela qual for, o que cada grupo parlamentar dirá o que quiser, se quer alterar, fazer propostas de alteração na especialidade ou se quer... Agora, a ideia, se bem que formalmente o expediente utilizado foi a de baixa à Comissão para apreciação nos próximos 60 dias, é naturalmente, o objetivo é que se avance trabalho para que se chegue o mais depressa possível e, eventualmente, se chegue imediatamente à redação final e a votação que se passa, a próxima votação que seja feita no plenário, seja já a votação final. E, portanto, eu aproveitaria isto, esta discussão a propósito deste projeto para dizer que exatamente o mesmo se passa com os três projetos de lei relativamente à Lei de Bases do Ambiente que foram baixos à Comissão na sexta, ou a tomada a decisão de baixar à Comissão na sexta-feira passada. Exatamente por 60 dias e, portanto, sim, estamos de acordo que hajam, que na próxima reunião, que não a da audição dos membros dos diretores dos parques, haja uma tomada de posição e que os grupos, cada grupo parlamentar se organize e trabalhe com os outros para que haja uma tomada de posição nesse dia, para o que eventualmente a proposta de criação de um grupo de trabalho com um representante de cada grupo parlamentar está bem. O da parte do PSD nós podemos indicar já hoje quem é a pessoa, e será o Sr. Deputado António Cabeleira que acompanhará este projeto de lei.
Sr. Presidente, só para saber, este grupo de trabalho calha a quem? A coordenação? Não tem? Pronto. É que se soubéssemos era mais simples de resolver. Seja como for, eu acho que estamos em condições. Eu acho que é uma pequena alteração que tem a ver com o tempo de intervenção, não é? Relativamente à remoção do ambiente. Era isso que estava mais ou menos em jogo, não é? Se bem me recordo.
Da vossa parte?
Sim. Era a questão do tempo que estava no projeto de lei, do prazo. E, portanto, relativamente a essa matéria, estamos em condições de apresentar uma alteração por consenso que deve ser negociada por todos os grupos políticos nesse grupo de trabalho, sendo certo que era importante saber quem é que ficará a coordenar esse grupo de trabalho, porque se for o Partido Socialista, se for o Partido Socialista a coordenar esse grupo de trabalho, ficava já a indicação de qualquer alteração ser entregue até sexta-feira, do ponto de vista da avaliação, para marcarmos uma reunião na próxima semana e fecharmos o diploma, está bem? Pronto, se for o Partido Socialista. Se for outro coordenador, pode ficar na mesma. Não sei qual é a disponibilidade dos outros coordenadores, estou-lhes a falar da minha. Não é? E sendo certo que serei eu o indicado, portanto, relativamente seja para coordenador ou para isso. Acho que sim. Exatamente. Pronto. Se for eu, até sexta-feira, entrega das propostas.
Claro, não é?
Sr. Presidente, eu informo por parte do PCP hoje durante a tarde quem será o elemento. Informo durante a tarde.
Sr. Presidente, dois pontos. O primeiro, comunicar que relativamente o PSD pretende mudar de relator no projeto de lei 339-11 do PS. É a Sra. Deputada Margarida Almeida, mas uma vez tendo ela saído do... O 339, tendo a Sra. Deputada saído desta comissão, seria substituída pela Sra. Deputada Luísa Roseira. A segunda coisa é dizer o seguinte, Sr. Presidente. Nós estamos perante um documento que é uma ordem de trabalhos, pelo que a ordem de trabalhos deve refletir aquilo que está agendado para discussão na reunião, não aquilo que não está agendado para discussão na reunião. Pelo que eu pedia e propunha, aliás, o acordo dos outros grupos parlamentares, era que passassem a só constar das ordens de trabalhos os relatórios cuja discussão está agendada, não aqueles cuja discussão se aguarda. Eu percebo perfeitamente qual é que é a ideia, e por isso existem os documentos anexos que podem seguir a cada reunião com a lista de iniciativas pendentes. Agora, este documento, que é também um documento público, que induz incorretamente um cidadão português que acompanha atentamente o site da Comissão e vá ver as ordens de trabalhos, fica entusiasmado ou não, ou preocupado quando se vai discutir um determinado projeto de lei, mas este projeto de lei não vai ser discutido, só está aqui para ver uma referência de que ele está pendente. Ou seja, o documento de ordem de trabalhos não é exatamente o documento certo para se fazer esta indicação. Pelo que eu pedi era que, de hora avante, só constassem da ordem de trabalhos. É, aliás, a prática de todas as outras comissões. Os documentos que, efetivamente, há relatório para discutir. E, de resto, pode ser acompanhado no mesmo e-mail para cada reunião a lista dos pendentes, que é feita e muito bem, e vai sendo atualizada pelos serviços da Comissão, que nós agradecemos e que é muito útil, e portanto não haver esta mistura aqui que induz em erro quem possa querer saber o que é que se vai discutir aqui.
E portanto o que é preciso agora é termos cá os relatórios. Quer dizer, essa é uma razão substantiva, quer dizer, é que a gente precisa destes relatórios, não é? Para precisamente analisarmos cada um destes projetos de lei. Pronto. Passamos à fase seguinte. Mas, portanto, se os relatórios vierem depressa, até é ótimo.
Sr. Presidente, se simplesmente ser relativamente ao meu, o projeto de lei 427 desta já da segunda sessão legislativa, eu ainda não fiz o relatório porque ainda não tenho nota técnica. Portanto, não. Portanto, está agendado aqui e para fazer estar de acordo com as palavras do meu colega Leitão Amar, de facto, ainda há impossibilidade técnica de elaborar o relatório.
Sim, senhora, muito bem. Deixa o Sr. Deputado Marcos Chá.
Não, eu acho que a Sra. Deputada Luísa Roseira acabou aqui de reforçar a importância de estarem aqui elencados estes elementos, porque senão nós não saberíamos, não é, para a informação pública, que ainda não há nota técnica. E, portanto, não se pode fazer o relatório efetivamente sem nota técnica. Portanto, é importante este... Eu, para mim, vou-lhe ser muito sincero, enquanto coordenador de deputados do PS, que, apesar de perceber a preocupação do deputado Leitão Amaro, considero que esta baliza daquilo que é o trabalho que nós temos pela frente e cada um dos deputados é muito importante no sentido de continuarmos a pressionar para respondermos como temos respondido. Enquanto Comissão do Ambiente, acho que a Comissão do Ambiente é das comissões que funciona melhor do ponto de vista dos relatórios em todas, quer nas petições, quer nos projetos de lei, quer nos grupos de trabalho, quer em todas as questões que discutimos aqui. Esta Comissão tem dado o exemplo, enquanto a Assembleia da República tem dignificado quer o Parlamento, quer os deputados que nela trabalham. E acho que é importante e esta metodologia tem servido, enquanto pelo menos do trabalho servido ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem servido muito bem e as chamadas de atenção do Sr. Presidente, no sentido de levarmos a bom porto todos os nossos objetivos.
Portanto, agora temos a especialidade, temos aqui uma legislação que é a alteração ao regime jurídico da tutela administrativa. Há um grupo de trabalho, o coordenador é o Sr. Deputado Pedro Farmaus, há um deadline em relação a esta legislação. Não está cá o coordenador, está? Faz favor, tem a palavra.
Estou, Sr. Presidente, estou aqui escondido.
Sr. Presidente, não é só para dizer que vai haver reunião do grupo de trabalho na próxima quarta-feira, da manhã 8, visto que amanhã é feriado. Dia 15, esperemos que haja algum fumo branco a partir de quarta-feira, dia 15 de dezembro, para tentarmos cumprir aquilo que é o prazo que está estabelecido para concluir este processo, que além da alteração do regime jurídico e tutela administrativa, tem também aquela componente que resultou do grupo de trabalho de combate à corrupção, que tem a ver com a Lei 3487, crimes de responsabilidade de titulares de cargos políticos.
Sim, muito obrigado. Passamos agora ao ponto número 5, projetos de resolução. Temos, portanto, aqui uma apreciação que iremos fazer de imediato sobre o projeto de resolução número 274, recomendo ao Governo que tome a iniciativa para prever a construção de redes secundárias de abastecimento de água com aproveitamento das águas pluviais. E penso que o outro projeto de resolução também é sobre a mesma matéria, não é? Sobre a mesma matéria. Então, portanto, podíamos estabelecer para o debate sobre estes dois projetos de resolução, porventura 4 minutos para ser introduzido pelos subscritores de cada um dos projetos de resolução e depois daríamos uma volta de 3 minutos pelos grupos parlamentares. Portanto, em relação ao projeto de resolução 274, é o grupo parlamentar do PS, tem a palavra.
Sr. Presidente, relativamente a este projeto de resolução, não irei fazer uma introdução cabal do ponto de vista dos 4 minutos, porque eu acho que o seu objeto é muito claro e muito específico e é uma recomendação ao Governo no sentido de prever a construção de redes secundárias de abastecimento de água na perspectiva do aproveitamento das águas pluviais em edifícios públicos de grande dimensão. Eu acho que é uma medida geral interessante. Acho que deve ser prática. Aliás, temos feito muitas coisas nessa área e agora temos, por exemplo, as novas escolas que estão a ter preocupações muito significativas na área da energia e que poderiam ter também, e poderão ter, pelo menos as futuras, uma perspectiva também do aproveitamento das águas pluviais. Estou a falar de escolas, como posso falar de hospitais ou outros estabelecimentos que são feitos de origem e que acho que devem ter essas preocupações. Portanto, isto é um projeto de resolução, uma recomendação ao Governo e acho que estamos no bom caminho. Aliás, queria dar nota de uma informação que eu próprio irei dar à Secretária-Geral da Assembleia da República, irei fazer uma informação escrita sobre isso hoje ou amanhã, irei fazer seguir isso, com cópia para o Conselho de Administração da Assembleia da República, porque devido à divulgação pública deste projeto de resolução, eu próprio recebi, enquanto deputado, empresas privadas a oferecerem a instalação gratuita aqui no próprio Parlamento destes sistemas no sentido de o próprio Parlamento ser um exemplo relativamente a esta matéria e fazer a sua avaliação, ou seja, passado um ano, poder ponderar ou não a compra deste sistema do ponto de vista da utilização destas águas para a rega dos jardins e para a utilização no âmbito dos sanitários. Portanto, parece uma boa ideia, parece que o Parlamento pode ter aqui, efetivamente, do ponto de vista simbólico, uma da experiência também, se assim a Secretária-Geral e o Conselho de Administração do Parlamento entenderem aceder a este pedido que foi feito por empresas privadas, pode ser o exemplo, enquanto Parlamento, pode ser o exemplo para que possa ser replicado noutros edifícios e noutras, na construção de outras coisas, tendo a clara perspectiva ambiental e económica relativamente a esta medida. Obrigado.
Sendo uma matéria idêntica, portanto pode ser vista em conjunto, dá agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado Artur Rego. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São matérias idênticas, embora nos pareça que o projeto de resolução do CDS-PP tenha um âmbito mais alargado que o do PS, reconhecendo, no entanto, que há convergência numa grande parte. Como nós sabemos, e é do conhecimento de todos, é extremamente importante a boa utilização dos recursos hídricos, dada a sua escassez e dado as crescentes e cada vez maiores necessidades de consumo. O CDS-PP, aliás, tem no seu programa essa sua preocupação e é nesse sentido que resolveu avançar com esta iniciativa. Porque em 2001 foi feito o Programa Nacional para o Eficiente à Água, o qual foi aguardado na implementação. Depois, em 2005, é aprovado em Conselho de Ministros o mesmo. No entanto, nunca foi implementado. Portanto, o projeto de resolução do CDS-PP tem em vista recomendar ao Governo a implementação do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água. Nomeadamente e designadamente, passa por criar regulamentação de orientação dos agentes públicos na atividade de planeamento e gestão, e incluindo-se aqui também a atividade de licenciamento. E, portanto, aqui estamos a alargar o espectro. E obter o comprometimento de agentes públicos e privados através de compromissos específicos no domínio da promoção e do uso eficiente da água, especialmente nos setores urbano, agrícola e industrial. Porque não se trata só dos grandes edifícios públicos, o Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água abrange não só essa área, como abrange também e envolve toda a sociedade civil portuguesa, o setor privado e o setor público. Não nos esqueçamos que, por exemplo, um dos grandes problemas que temos em Portugal, a nível de distribuição de água ao domicílio, são as perdas elevadas que se verificam de um recurso que é essencial. Nós temos casos de municípios em Portugal que têm perdas de 40%, 50% e até 60% de água no transporte da mesma para o uso doméstico. E, portanto, o programa Nacional para o Uso Eficiente da Água cobre todas essas áreas, inclusive o CDS-PP tem no seu programa e irá avançar também no futuro próximo com uma iniciativa nesse sentido, a criação de um certificado hídrico à semelhança do que existe para o setor da energia, do certificado energético. E, portanto, nessa medida nós acolhemos e favoravelmente e vemos com bons olhos a iniciativa do Grupo Parlamentar do PS e avançamos com a nossa, que é de um espectro mais alargado e, como disse, e para terminar, estamos a falar de uma matéria que é transversal, que não é uma matéria partidária, estamos a falar de uma matéria que é de interesse nacional, é transversal a todos os partidos e nessa medida, nós, CDS, acolheremos as iniciativas dos outros grupos parlamentares que visem implementar um mais eficiente e melhor aproveitamento dos recursos hídricos e esperamos que os restantes grupos parlamentares tenham a mesma atitude em relação ao CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Está inscrito já, desde já, o Sr. Deputado António Leitão Omar. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito, muito brevemente, para saudar as iniciativas dos dois grupos parlamentares, elas sobrepõem-se, mas obviamente com âmbitos de aplicação distintos, como os senhores deputados bem explicaram. O seu sentido genérico não nos merece nenhuma oposição ou intenção subjacente. Relativamente ao projeto de resolução do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é mais focado, eventualmente, a especificação técnica da construção de uma rede secundária pode eventualmente deixar uma margem de dúvida, mas como isto é um projeto de resolução, não tem nenhum problema. Percebe-se qual é que é a intenção subjacente e, portanto, se isto fosse um projeto de lei, colocaria eventualmente mais questões, a definição do que é um edifício público, quais é que estão abrangidos, quais é que são as entidades, se é só o Governo, outras entidades ou não, fora da administração estadual direta, exatamente o que é que se considera uma rede secundária, o termo de rede secundária, mas enfim, é uma chamada de atenção que fica apenas porque a ideia de um aproveitamento das águas não só as pluviais, mas toda a ideia do aproveitamento que não está aqui incluído também, mas de águas, outras águas utilizadas, poderem ser reaproveitadas também é uma das medidas atualmente referidas como de incremento da eficiência hídrica e portanto também podiam fazer sentido, mas o projeto como está e sendo um projeto de resolução merece o acordo e o apoio naturalmente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista do Partido Social Democrata. Relativamente ao projeto do CDS, há aqui dois pontos que se nos colocam, sendo obviamente que avançar iniciativas que vêm do passado, já desde 2001, do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, é uma boa ideia, mas o CDS, no primeiro ponto da sua deliberação, propõe que seja feita a implementação, sendo que o Instituto Nacional da Água, pelo contrário, diz que já está em implementação. Aliás, se consultar a sua página, considera que o estado atual, que é já houve pelo grupo de trabalho a definição das medidas a executar, isso já é a fase de implementação, enfim, é uma questão de distinção terminológica, mas fica por saber se o que o CDS quer é que as 87 medidas mais as 3 propostas no segundo relatório do grupo de trabalho sejam essas que sejam implementadas ou não. Portanto, aí é sobretudo uma questão de concretização. Agora, mais preocupante é o segundo ponto da deliberação da proposta de deliberação do CDS, quando diz que deve o Governo promover a adaptação dos PDMs. Ora, não cabe naturalmente ao Governo tratar da adaptação ou sequer da intervenção na revisão dos PDMs. Os PDMs os PDMs são documentos produzidos, são fontes de regulamentação de outro que cabem aos municípios e de poder municipal. Nós temos a certeza da boa intenção do CDS, certo? E, portanto, não estamos aqui sequer a tentar uma interpretação do género, o CDS está a fazer um ataque à autonomia do poder local. De certeza que não o é. Portanto, eventualmente, talvez fizesse sentido encontrar uma redação que fosse um bocadinho mais respeitadora da autonomia, em termos terminológicos, é só isso que está aqui em causa. Porque, obviamente, faz sentido e faz parte da discussão clássica destas matérias, quer da eficiência energética, da eficiência ambiental e da eficiência hídrica, a necessidade de elas serem refletidas nos instrumentos de gestão territorial, e os PDMs são os principais. Tal como está, passível de interpretações que nós julgamos que a Assembleia da República não se deve permitir. E, portanto, é só sobretudo relativamente a esse segundo ponto, nós eventualmente pediríamos ao CDS para procurar uma redação que fosse um bocadinho mais tranquila para que o PSD pudesse votar com tranquilidade este projeto de resolução, porque ele, de facto, tem como subjacente uma lógica e uma intenção boa e meritória.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora é a Sra. Deputada Rita Calvário, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estes dois projetos têm o mérito de colocar uma questão importante, que é de promover a eficiência na utilização da água, que é um recurso, escasso, como conhecemos, e irá, provavelmente, sê-lo mais, pelo menos na sua disponibilização regular, com todos os problemas ambientais, como as alterações climáticas, que já se começam a sentir. Mesmo sendo um projeto de resolução, eu gostaria de esclarecer algumas dúvidas com o Partido Socialista, porque é bom também... estou de acordo com o sentido do projeto e, de facto, percebo a intenção. Queria só esclarecer o que é que, de facto, pretendem dizer em alguns pontos, porque acho que também deve ficar claro, deve ser clara, as recomendações que a Assembleia faz devem ser claras, até para orientar melhor a atuação do Governo, caso decidam algum dia cumprir as resoluções que saem da Assembleia da República. Portanto, é falado aqui em redes secundárias de abastecimento de água. Portanto, eu suponho que isto, para recolha das águas pluviais, sendo redes secundárias de abastecimento de água, portanto, o destino será mais do que propriamente lavagens e regas de espaços verdes, eu suponho que seja. É um esclarecimento que eu quero, servirá também para descargas sanitárias e outro tipo de lavagens que não requer a água potável. Portanto, é isso. É criar uma espécie de rede paralela, portanto, à que existe para determinado tipo de usos. Também queria um esclarecimento sobre o que é que são edifícios, instalações e equipamentos de grande dimensão. É que são escolas, são hospitais, portanto, quais é que são os limites aqui nas grandes... e é só para os novos, portanto, é uma regra que deve ser adotada, uma espécie de obrigatoriedade para os novos ou implica também para os existentes. E é isto. E já agora também conhecer melhor em pormenor essa proposta para a Assembleia da República, tinha alguma curiosidade... Pronto. Sobre o do CDS, quer dizer, recomenda que seja implementado um plano que já existe e que tem tardado em sair do papel e dos grupos de trabalho e dos grupos de reflexão e discussão e, portanto, é preciso é medidas concretas e práticas que no terreno respondam a um diagnóstico e propostas que estão bem feitas e que é de louvar, agora precisa, de facto, de estar aplicado no terreno. Relativamente à questão dos PDM, julgo que, de facto, era melhor clarificar a formulação. Provavelmente não será diretamente nos PDM, mas noutro tipo de orientações, ou um manual de boas práticas, ou um guia de orientação, ou mesmo de indicações para que os regulamentos municipais possam incluir algum tipo deste tipo de orientações. Acho que aqui pode haver uma formulação aberta ao suficiente, mas também clara no sentido de garantir a autonomia das autarquias. É tudo.
Obrigado, Sra. Deputada Paula Santos.
Bom, sobre os projetos em discussão em relação ao projeto do Partido Socialista, não temos nada a opor ao que é proposto, ou seja, do nosso ponto de vista, obviamente, que faz todo sentido que haja um uso eficiente da água, né? Ou seja, não há questão nenhuma sobre a proposta que nos é trazida aqui pelo PS. Em relação ao do CDS, queria só, também manifestando à partida não haver nenhuma oposição ao que é proposto, de uma forma genérica, duas considerações ou dois comentários muito, muito breves. Um primeiro, de facto, da sua resolução, a proposta de que seja implementado um plano que está em vigor desde 2001, ou seja, o que aqui peca é, de facto, pelo seu atraso, um plano que existe desde 2001 para o uso eficiente de água e, de facto, ele devia já estar implementado e, de facto, esse conjunto de adoção de medidas necessárias para essa mesma implementação, obviamente que, do nosso ponto de vista, são, de facto, necessárias. O problema é que temos um conjunto de planos e, efetivamente, depois eles não são implementados por quem os executa. Em relação aos PDMs, é a mesma linha de consideração, ou seja, de facto, a formulação que está aqui no projeto de resolução talvez não seja a mais adequada e, efetivamente, há necessidade de pôr uma resolução que clarifique, respeitando aquilo que é a autonomia do poder local, mas nesta questão da água e até tendo em conta também a responsabilidade que as autarquias têm ao nível da captação, da gestão, manutenção e de assegurar o abastecimento de água às populações, obviamente que haver aqui um trabalho também que este trabalho do uso eficiente da água não seja uma coisa que se possa envolver o máximo de entidades que intervenha nesta área, ou seja, aquilo que tem a ver com o governo, mas também não esquecermos aqui, de facto, o papel importante que os municípios têm, ou seja, e cabe a eles, de facto, as competências de abastecimento da água às populações.
Muito obrigado. Então, agora dava a palavra ao Sr. Deputado Marcos Sá e depois Artur Rego, se quiserem fazer alguma consideração sobre...
Sr. Presidente, só para dar nota relativamente ao, ao projeto de resolução do CDS-PP, principalmente no, relativamente ao ponto 2, e aquilo que sugeriria ao Dr. Rego, na perspectiva de ser ter um voto favorável depois em sede plenário, era de uma reflexão relativamente à alteração do ponto 2, numa lógica do Governo recomendar, através das CCDRs, que normalmente fazem o acompanhamento dos PDMs, a tal conciliação entre o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água e os planos diretores municipais. Parece uma boa ideia, tem que ser numa lógica de recomendação, também no respeito da autonomia dos municípios, e acho que a CCDR tem sempre um acompanhamento por parte da revisão dos PDMs, e eu acho que era importante fazer através desta medida, e sugeria que fizesse essa alteração, porque parece uma boa ideia e gostaríamos de votar favoravelmente. Relativamente à questão do postas aqui pela deputada Rita Calvário, acho que foi muito claro, é a recolha das águas pluviais, redes secundárias, uma lógica não só das regras, mas também dos sanitários e outros pontos de água que, na perspectiva de não ser na perspectiva do consumo humano, não é? Portanto, a utilização de água sem ser na perspectiva do consumo humano, de ser utilizado nas suas diversas formas e, portanto, ter uma rede secundária. Grandes dimensões, novos ou antigos. Evidentemente que eu acho que isto passa muito pelo o grande, eu não vou aqui definir grande, mas eu acho que qualquer edifício público de grandes dimensões, estou a falar de escolas, hospitais, tribunais, aeroportos, novos aeroportos, sei lá, uma série, uma imensidão de novos... Diga? O TGV... Não. O TGV não é bem um edifício, mas eu sei que para o PSC às vezes há uma grande confusão entre construção e alta velocidade. Seja como for, nessa perspectiva não vou aqui, mas acho que há uma grande panóplia de novas construções que podem ser aproveitados estes exemplos. Eu acho que, relativamente aos antigos, a partir do momento em que se verificar, do ponto de vista económico e financeiro, e do ponto de vista ambiental, que é uma boa solução, eu acho que a partir do momento em que isso ficar provado, acho que vai-se multiplicar em todos os edifícios antigos em que isso seja possível, porque eu acho que é a panagem de toda a gente e o objetivo de toda a gente atingir, reduzir, ou seja, servir da mesma forma e reduzir custos, e já agora também ter ganhos ambientais. Acho que isso aí, sobre essa matéria, não tenho dúvidas nenhumas, e portanto eu acho que, se nós tivermos bons exemplos, teremos essa possibilidade. A informação que eu te prestei aqui foi uma informação que eu recebi relativamente à Assembleia da República, servi como exemplo, de um privado que não conheço de lado nenhum, irei recebê-lo na próxima semana, vou tentar marcar uma audição na próxima semana, que foi um privado com a iniciativa, como foi tornada pública, que disse, enviou portanto, ao autor da iniciativa, neste caso o primeiro subscritor era eu, que mandou uma informação que gostaria muito de disponibilizar e instalar na Assembleia da República, como exemplo, um equipamento destes, no sentido de depois de forma gratuita ao Parlamento, para daqui a um ano o próprio Conselho de Administração da Assembleia da República decidir se, do ponto de vista ambiental e económico, foi ou não foi positiva esta mudança e decidir em conformidade na sua compra deste equipamento, visto se justificar. E, portanto, parece uma boa ideia e acho que o Parlamento poderia servir aqui como exemplo, como um bom exemplo das boas práticas nesta área. Obrigado.
Sr. Deputado Artur Rego, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço as intervenções de todos os deputados aqui presentes e as recomendações feitas. E o CDS não tem qualquer objeção à alteração da redação do segundo ponto do seu projeto de resolução, nomeadamente adotando a redação que prevê, digamos, uma promoção junto das CCDRs, da sensibilização para que estas juntas autarquias passem em colaboração a incluir nos PDMs as medidas previstas ou algumas das medidas previstas no PNU. Agradecemos também as palavras do PSD nesse sentido e iremos alterar, se não houver objeção dos outros partidos, iremos alterar a redação do ponto 2 nesse sentido também. Também a intervenção do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. E, finalmente, só para dizer que nos congratulamos, porque realmente, e como eu disse na primeira intervenção, Isto são matérias de interesse nacional, não são matérias de interesse partidário e, portanto, é importante que se ultrapasse algumas clivagens que às vezes existem por razões meramente partidárias e possamos criar consensos em matérias que têm de ir para a frente. É o interesse do país que está em questão e não o interesse do partido A ou B. Muito obrigado.
Portanto, completamos então este debate sobre estas duas resoluções. Há as indicações em relação ao grupo parlamentar do CDS sobre um ajustamento em relação à sua proposta de resolução e, portanto, um destes dias teremos estas propostas para ser votadas em plenário da Assembleia. Passávamos agora a outro ponto, que é um projeto também de resolução do Bloco de Esquerda sobre recomendo ao Governo a revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Arrábida. Temos aqui uma pequena questão que talvez o Sr. Deputado Nuno Magalhães possa apresentar.
Funciona. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, assim é, embora eu desconhecia um facto superveniente, que tomei conhecimento aqui há poucos minutos, que também há um projeto de resolução que está, e no fim não conheço a prática desta comissão, como o Sr. Presidente sabe, que é a informação sobre agendamento, que é o 310/11 do Partido Comunista Português. Eu não sei se será discutido hoje ou se será discutido em momento ulterior. Mas, de qualquer das maneiras, a informação que eu gostaria de dar, e já agora aproveito para dar, enfim, sujeitando-me, obviamente, não só às regras da comissão como ao consenso, ou não, mas dos partidos, é que por lápis, de facto, o CDS também tinha um projeto de resolução sobre esta matéria, só deu entrada ontem, já tinha há mais tempo, mas só deu entrada ontem por lápis dos serviços, do qual nos penalizamos, e poderíamos juntar-nos nessa discussão. Mas como também vejo que há outro projeto de outro grupo parlamentar, não sei se pretende que se faça essa discussão hoje, nomeadamente do Partido Comunista Português, ou se pretende acoplar, e no fundo era pedir e sensibilizar o Sr. Presidente e a Comissão e os grupos parlamentares, para que também seria útil, até porque se trata de um projeto sobre exatamente o mesmo tema, que neste momento está na DAP Plena, já deu entrada no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, está neste momento a DAP Plena, qualquer momento será numerado, para que, enfim, que a discussão fosse, no fundo, uma questão de direito, não quero aqui introduzir grandes questões de juridez, mas aproveitamento dos atos para que se discutisse de uma vez por todas todos os temas. Era isto, Sr. Presidente, enfim, pondo-me à consideração, obviamente, de Vossa Excelência e dos grupos parlamentares aqui presentes.
Pois, a questão que levanta é pertinente, porque nós tínhamos precisamente necessidade de obter uma informação por parte do PCP, neste caso concreto, em relação a este projeto de resolução 310, se queriam agendar este projeto para uma discussão na comissão ou se era para ser discutido em plenário. E não tínhamos essa informação. Portanto, coloco-lhe esta questão neste momento.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, o projeto do PCP, o nosso entendimento é que seja discutido na Comissão e até tendo em conta a apreciação que está agendada hoje do projeto do Bloco de Esquerda e, obviamente, não querendo atrasar essa mesma discussão, nós tínhamos iria colocar hoje aqui à consideração do Sr. Presidente e da Comissão da possibilidade do nosso projeto também ser já discutido hoje para ser discutido conjuntamente. Tendo em conta que há também este projeto por parte do CDS, bom, da nossa parte não vemos inconveniente que a discussão possa ser conjunta dos três projetos, não vemos inconveniente nenhum nesse sentido.
Sr. Presidente, Eu gostaria de discutir hoje o projeto do Bloco de Esquerda. Se os outros grupos parlamentares também têm projetos de resolução sobre este tema, e se for entendimento desta Comissão que se pode fazer hoje a discussão conjunta, mesmo sem conhecendo a redação do projeto do CDS-PP, não tenho nada a opor. Posso continuar? Obrigada. Independentemente dessa opinião da Comissão, nas intervenções dos grupos parlamentares podem sempre, cada deputado é livre de apresentar o que quiser e, portanto, em cada intervenção pode falar dos projetos que também foram apresentados, mesmo que seja depois aberto um novo período de discussão numa próxima reunião de comissão. Eu relembro que já em anteriores comissões, projetos que versam sobre o mesmo tema foram discutidos em momentos diferentes. Isso já aconteceu com um projeto do Bloco de Esquerda, que foi apresentado mais tarde, e que houve dois momentos de discussão sobre o mesmo tema, e não veio mal nenhum ao mundo por causa disso, e portanto até se aproveitar os contributos da primeira discussão para a segunda. Por isso, fica ao critério da Comissão. Não tenho nada a opor que hoje possamos discutir os três.
Sr. Presidente, eu acho que não podemos aqui abrir um precedente que eu acho que não faz assim muito sentido, que é estarmos a discutir um projeto de resolução, neste caso do CDS-PP, que teria muito gosto em discutir, e a minha sugestão é que sejam discutidos os três na próxima semana. E aí é que faz sentido o do PCP ou do Bloco de Esquerda, independentemente de perceber a posição da Sra. Deputada Rita Calvário relativamente a já estar agendado para hoje o seu projeto de resolução. Mas eu acho que era todo o interesse, visto que há três projetos de resolução sobre a mesma matéria, discutirmos na próxima semana com calma e com serenidade e tendo a oportunidade de ler o do CDS-PP, que não vou ler agora aqui a correr, na perspectiva da avaliação política. Acho que isto é um bocadinho fugir à lógica da discussão na especialidade dos projetos de resolução, quando são chamados para aqui, não para o plenário, não é? Portanto, temos de ter algum tempo para ler, para refletir e para depois, do ponto de vista político, tomarmos a nossa posição. Portanto, aquilo que eu solicitava à Sra. Deputada, neste caso à Sra. Deputada Rita Calvário, é que reconsiderasse a sua posição, no sentido de, na próxima semana, percebendo eu a sua preocupação, na próxima reunião, até estou disponível para fazermos uma reunião antecipada, se o Sr. Presidente da Comissão assim o entender, até só para discutir estes três projetos de resolução. Agora, eu acho que faria todo sentido e seria de todo o interesse para a Comissão e para o próprio problema em concreto relativamente ao Parque Natural da Rábida discutirmos estes três projetos de resolução ao mesmo tempo. Obrigado.
Sr. Presidente, completamente de acordo com o que acabou de ser posto pelo Sr. Deputado Marques Sá. Portanto, o PSD é também favorável a uma discussão conjunta. Julgo que, eu percebendo também o interesse do Bloco de Esquerda em acelerar as decisões, há aqui várias questões que são polémicas e que têm que ser, sem de outra maneira se pudesse chegar a alguma discussão que fosse minimamente coerente, têm que ser compatibilizadas ou têm que ser articuladas ou comparadas com outras propostas de resolução que sejam colocadas em cima da mesa. Nós acabámos de receber o projeto do CDS e, portanto, não estamos de todo em condições de o fazer. Pelo que não nos parece estar a haver uma discussão hoje, sem ter os dados todos e todas as ideias em cima da mesa, pelo que acompanhamos a sugestão do Partido Socialista, para que a discussão se faça na próxima reunião, sem falta.
Será a deputada do Bloco de Esquerda, faz favor, Sra. Deputada Rita Calvário.
Eu já dei a minha opinião, Sr. Presidente. Quero discutir o projeto hoje para evitar que este tema seja atirado para 2011, que é a votação em plenário. Eu percebo que seria pertinente discutir em conjunto. Agora, cada grupo parlamentar que apresentou os seus projetos, na intervenção que fizer, poderá apresentar as questões que coloque e aquilo que defende. E, portanto, há aqui uma clarificação também do debate, se não me parece que seja por aí que haja perda. Eu gostaria mesmo de fazer a discussão hoje, como estava agendado.
Pronto, então nesse caso nós discutimos hoje a do Bloco de Esquerda, tem todo o seu direito. Sim, está agendado e, portanto, vai ser discutido. E vamos discutir os outros dois projetos de resolução numa próxima reunião, que é aquele que é apresentado pelo CDS-PP e pelo PCP. É assim, não é? Pronto, faz sentido.
Posso, Sr. Presidente?
Faz favor.
Eu, sendo assim, colocava à consideração da Comissão, tendo em conta que o projeto do PCP já foi entregue há mais tempo e que é conhecido da possibilidade de ser discutido hoje também.
Eu peço desculpa, mas eu acho que estamos a mudar aqui um bocadinho o espírito da... Eu percebo também a ansiedade do PCP e do Bloco de Esquerda e a luta que existe, não é, do ponto de vista eleitoral e da pressa, pá, um à frente e o outro atrás, quer dizer, eu acho que a lógica não é essa no espírito, não é, mas como já assistimos duas vezes nesta mesma reunião, relativamente a coisas do Bloco de Esquerda e do PCP, posições que são, digamos... Parece que andam um atrás do outro a ver quem é que está mais à frente ou quem é que está mais atrás. Eu gostaria de dizer o seguinte, porque, quer dizer, não faz muito sentido, não é? Da mesma lógica, quer dizer, eu não me sinto em condições, visto que não estava agendado, não me preparamos, o grupo parlamentar do Partido Socialista não preparou o projeto de resolução do PCP. Quer dizer, não vou agora discutir uma coisa que não tenho conhecimento nem que avaliei de forma... Quer dizer, eu percebo a sua ansiedade, Sr. Deputado, mas quer dizer, mas nós temos de ter aqui regras, não é? E não faz sentido estar a abrir precedentes. Eu acho que a atitude mais sensata, e visto que os projetos de resolução são datados e se resolve o problema da deputada Rita Calvário, relativamente à primeira iniciativa que existiu nesta matéria, primeiro foi o do Bloco de Esquerda, para estar devidamente datado, depois foi o do PCP e depois foi o do CDSPP que entrou hoje. Eu acho que esse problema das datas, quem foi o primeiro a levantar o problema, está devidamente resolvido. Portanto, a iniciativa. Do ponto de vista da discussão política que se quer ter relativamente a esta matéria, que eu acho, não quero acreditar, que nenhum dos grupos políticos que apresentou aqui estas iniciativas queira fazer isto a brincar, queira fazer isto de uma forma séria, no sentido da defesa dos interesses, não é, do Parque Natural da Arrábida. Portanto, se é essa a perspectiva, acho que estamos todos em condições, e eu apelava novamente, que se fazer esta discussão de uma forma séria, ponderada e com conhecimento de todos os elementos, os três projetos de resolução na mesma altura e na mesma reunião. Era, e eu acho que isto é o que faz sentido. E é este o meu último apelo e a minha última tentativa no sentido de conseguir isso, porque acho que não faz sentido de outra maneira.
Sr. Deputado Leitão Amar, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer, eu acho que compreendo todas as intenções, não me vou alongar na sua interpretação política, mas eu julgo que há uma vontade maioritária de fazer a discussão conjunta noutra data. Se pelo menos há um pedido do CDS, o Partido Socialista expressou-se nesse sentido, o PSD nesse sentido, há uma maioria, portanto, nada a fazer. Tem que haver um adiamento da discussão deste ponto e a discussão conjunta na próxima reunião. Por isso é que isto é um órgão maioritário e funcionamos em maioria. Sendo que deve ficar registada em ata, naturalmente, o pedido e a intenção do Bloco de Esquerda de acelerar a discussão, obviamente para respeitar a vontade e a voz de um partido que, apesar de ser minoritário, tem voz neste Parlamento. Mas há uma maioria que se expressa no sentido do adiamento, deve haver adiamento.
Tem a senhora deputada Paula Santos e depois o senhor deputado Nuno Magalhães. Portanto, senhora deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, só coloquei esta questão à Comissão da possibilidade de ser discutido hoje o projeto do PCP, porque pensei que não havia qualquer tipo de inconveniente. Havendo, temos questão que seja discutido hoje, porque isto de facto não se trata aqui de nenhuma corrida, nem se trata de quem é que chega primeiro ou não chega primeiro. Não é esse o aspecto. E respeitamos também aquilo que é não só a opinião por parte do Bloco de Esquerda, como também o facto do projeto do Bloco de Esquerda já estar efetivamente agendado para esta discussão. Da nossa parte, não havendo consenso para a discussão conjunta, não havendo consenso para que o nosso projeto seja discutido hoje, aguardaremos naturalmente o seu agendamento.
Sr. Deputado Nuno Magalhães, por favor.
Sr. Presidente, estranhamente, na primeira vez que vem esta comissão, quase que farei história dizendo faço minhas as palavras da senhora deputada do PCP. Mas não deixa de ser irónico, mas isto, enfim, era só para distender o ambiente, que está um bocadinho crispado, por algo que eu acho que não carece disso, de facto. Aquilo que eu pretendi, o CDS pretende, era, numa lógica de aproveitamento dos atos, discutir um projeto que, por responsabilidade única e exclusiva do CDS, que eu assumo, já estava feito há mais tempo, mas não tinha dado entrada. Tão simples quanto isto, não há aqui nenhuma, nenhuma questão política na manga, mais do que não seja um esquecimento da parte deste deputado que está aqui à conversa. E, portanto, assumo isso como responsabilidade pessoal. E, portanto, para nós até podemos discutir hoje. Compreendo também, não deixo de compreender, que outros grupos parlamentares tenham dito, bom, mas nós desejamos ter mais tempo para o fazer. Mas isso compreendo também, que não fique claro, isto não é uma questão partidária, nem eu quero estar aqui a causar problemas à Comissão. E compreendo também que a questão do Bloco de Esquerda, que era uma votação rápida, creio que era na quinta-feira, até porque há debate no Primeiro-Ministro na sexta, e portanto, da nossa parte, sendo assim, o que eu queria era, numa lógica de aproveitamento, que esta Comissão discutisse uma só vez o mesmo tema, até porque, conhecendo os projetos de resolução em causa, com algumas diferenças, uma delas substantiva, mas as restantes até com algumas similitudes. A não ser assim, discutiremos quando for agendado, provavelmente. Isso requeiro também desde já, até porque, como digo, já deu entrada ontem, terá hoje a numeração. Próxima reunião, juntamente com o projeto 200 e o projeto do PCP, que eu creio que é o 310, peço desculpa.
O Sr. Deputado Vasco Cunha e depois o Sr. Deputado António Cabeleira, faz favor. Sr. Deputado Vasco Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Podemos tentar uma solução de compromisso atendendo à urgência que o Bloco de Esquerda tem para a votação desta iniciativa. Eu creio que na próxima semana, se se marcasse uma reunião extraordinária da Comissão, podia, de alguma forma, fazer-se aqui assim um consenso em torno das posições que estão em causa. O Bloco de Esquerda não quer que esta iniciativa seja votada já em 2011, deseja que ainda seja durante o ano que está a decorrer. Os outros partidos têm a legitimidade de ter apresentado iniciativas e querer discuti-las também no mesmo momento. Creio que era a solução de consenso, de compromisso que se podia obter para esta discussão. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Cabeleira, faz favor. Não. Engana? Bom. Então, portanto, há aqui uma sugestão que me parece interessante. Nós podemos marcar uma reunião da Comissão Extraordinária, o mais rapidamente possível, desde que não seja em 2011, e, portanto, podemos fazer desde já, e, portanto, debateríamos depois os três projetos de resolução em conjunto. Se estiver de acordo com isso, marcarei imediatamente a reunião. Se for caso disso, até na próxima quinta-feira ou sexta-feira. Não, não.
Há votações ainda.
Sim. Mas há plenário nesse dia. Não, é o problema é que há plenário nesse dia. Mas há uma questão que é esta. Portanto,
quando é que há votações?
Esta semana nós podemos fazer eventualmente na quinta-feira. As jornadas parlamentares são na outra semana. Não é nesta. Sim, mas nós podemos fazer uma reunião extraordinária até seguir ao plenário, ou durante o plenário, ou antes do plenário, às 14h, por exemplo, podemos fazer uma reunião, que acontece muitas vezes, e podemos fazer esse debate. Se estivessem de acordo, portanto, eu não me importo, na quinta-feira, às 14h, marcar a reunião. Pronto.
Pode haver, mas eu quero mesmo que vá à votação a proposta que o PSD fez para hoje não ser discutido o que estava em agenda, porque acho que isto abre um precedente e eu gostaria que isso ficasse registado em ato.
Não há precedente nenhum, porque se houver uma maioria que considere que este assunto é agendado para outra reunião, essa maioria tem a legitimidade para pôr isso na ordem de... Pois é, o que está aqui no regimento. Onde é que está isto? Sr. Deputado Nuno Magalhães, faz favor. Sr. Deputado Nuno Magalhães, queria...
Oh, Sr. Presidente, é mesmo procurando uma lógica de consenso. Se bem percebi, a posição do Bloco de Esquerda é que quereria que este projeto, nomeadamente o projeto do Bloco de Esquerda, fosse votado este ano. Percebi bem. Votado, discutido e votado.
Agora, nós aqui só fazemos a discussão, não é?
Sim, mas o Sr. Presidente já vai perceber a questão do votado. É que, se bem me recordo, para além de sexta-feira, haverá ainda uma votação este ano e antes do encerramento dos debates. Ou seja, se nós marcássemos uma reunião
extraordinária,
com a brevidade que o Sr. Presidente, extraordinária, está a tomar, creio que no dia 22, salvo erro, no 22 de dezembro de 2010, seriam votados os três, ou neste caso, aquilo que está em interesse do Bloco de Esquerda. Ou seja, eu estou a procurar salvaguardar, eu percebo a posição do Bloco de Esquerda, não estou aqui. Agora, o interesse, segundo eu percebi, essencial do Bloco de Esquerda é que seja votado em 2011. Em 2010, desculpe. E nesse caso está salvaguardado. Com certeza, não é?
Mas podemos fazer às 9 horas de sexta-feira.
Às 9 horas? No dia da audição. Da audição.
O que é que acontece, irmão? Então, podemos... Pronto, então, nesse caso, nós podíamos fazer assim. Não, portanto, o Bloco de Esquerda aceita que a gente marque uma reunião extraordinária, porque uma decisão sobre esta matéria não pode ter um voto contra, tem que ser por consenso, é o que está no nosso regimento. Portanto, é assim, aceita, portanto, que nós possamos ter, senhora deputada, portanto, aceita que nós possamos marcar, eu sugeri várias hipóteses, portanto, quinta-feira às 14h, quinta-feira às 17h30, no final da ordem do dia de trabalho. Sexta-feira às 9h. Sexta-feira depois das votações em plenário que têm lugar. Portanto, não tem um espaço por aí? Não. Pronto? Se? Pronto. Mas é assim. Então eu vou pôr à votação o seguinte. Quem é que é favorável que, portanto, se faça uma reunião extraordinária da Comissão para tratar em conjunto estas três resoluções. Quem é que é favorável? Quem é favorável? Quem é que é contra? Pronto, portanto, sendo assim, vamos discutir hoje já o projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Tem a palavra para o apresentar. Epa, está resolvido?
Oh, senhor...
Porque é assim, senhor deputado. É assim. Onde é que está? Onde é que está? Então, caramba. O que é que estão aqui? Onde é que está? Ah, mostra. Diz assim, a ordem do dia pode ser alterada na própria reunião, que é o caso, havendo motivo justificado e desde que não haja oposição de qualquer membro da Comissão. Há uma oposição de um membro da Comissão, que é a senhora deputada Rita Calvário. Portanto, havendo esta situação, tem a palavra a senhora deputada Rita Calvário para apresentar o seu projeto de resolução.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu já tinha manifestado a minha posição desde o início e, portanto, julgo que teríamos evitado um pouco este...
Quer dizer, nós, aqui a Comissão, o que este entendeu procedimentos... é que poderia persuadir a senhora deputada a outra
sim,
data.
Sim, mas faz uma...
Mas tem a palavra,
mas eu respondi às propostas que foram sendo feitas e, portanto, estar aqui durante meia hora a tentar insistir para depois chegarmos, voltarmos ao ponto de início, parece-me, enfim... Bem... O Bloco de Esquerda apresentou este projeto de resolução, recomendando ao Governo a revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida, por considerar que este plano, que foi aprovado em 2005, já bastante tardiamente, considerando que esta é uma área protegida, que está classificada desde 1976, mas este plano foi aprovado num clima de bastante controvérsia, ainda hoje tem pontos que devem ser corrigidos, devem ser revistos para cumprir melhor a sua função de proteção ambiental e compatibilização com as atividades humanas presentes neste espaço. Em primeiro lugar, um dos pontos bastante questionável deste plano de ordenamento é o fato de ter viabilizado a coincineração dos resíduos perigosos na Cécil, quando isso era algo que não estava incluído no próprio documento disponibilizado para consulta pública nesta ocasião. Também sabemos que a Serra da Arrábida tem, ao longo dos anos, ao longo das últimas décadas, sido alvo das agressões da presença da presença da Cimenteira, da Cécil e também de várias pedreiras. São evidentes os impactos ambientais negativos da presença destas atividades. O POPNA deveria ter dado uma solução para corrigir e compatibilizar estes interesses. No entanto, aquilo que faz é permitir a extensão da atividade da própria cimenteira ao permitir portanto, a exploração o aumento da cota de exploração das pedreiras. Isto, no fundo, traduziu-se na prática por um alargamento da concessão da Cécil por pelo menos mais 20 anos, e isto é uma solução que não se compreende e tem sido bastante criticada. Noutros aspectos também, este POPNA não corresponde aos objetivos que deveria ter. Ao nível da construção e da edificação, as regras que têm não fazem qualquer controlo da construção dispersa, também não prevê, quer dizer, permite ao mesmo tempo que sejam consideradas legais construções de grandes residências para uso secundário ou mesmo de grandes empreendimentos turísticos, ao mesmo tempo que inviabiliza, por exemplo, que uma pequena casa, um pequeno alargamento de uma casa de um agricultor que mora na serra há muitas décadas e assim, e aí tem a sua atividade, e que essa construção não tem propriamente impactos a nível do ambiente ou da paisagem, possa estar numa situação legalizada. E, portanto, é do confronto destas... Eu gostaria de ter algum silêncio. Desculpem, já estou cansada pela hora. É um pouco estas contradições... Não, quer dizer... É um pouco estas contradições deste POPNA... em que permite a existência de vários atentados ambientais à paisagem, mas também a quem reside, às populações locais que vivem nesta área, ou daí tirem o seu sustento com atividades que são consideradas sustentáveis do ponto de vista ambiental, ao mesmo tempo, quer dizer, permite grandes atentados e não dá qualquer solução para eles. Também ao nível da atividade piscatória, as restrições colocadas pelo POPNA têm sido alvo de vários protestos e é preciso também responder a quem tem este tipo de atividade e adaptar e rever o POPNA e ter uma atitude de diálogo e participação pública com os pescadores e também a população desta zona para termos um plano que de facto consiga corresponder aos seus objetivos e que não ponha populações residentes e quem daí tira o seu sustento contra o próprio parque, porque isso apenas cria condições para que a preservação ambiental do mesmo seja desrespeitada. E, portanto, o Bloco de Esquerda propõe que seja iniciado, após 5 anos de existência deste POPNA, e de evidência das suas limitações, das suas omissões, ou mesmo das suas falhas, que seja iniciado um processo de revisão, adotando metodologias e processos de participação pública, acolhendo, portanto, todos esses contributos. Esta proposta de revisão deve também incidir... Estou já a terminar, Sr. Presidente. Esta proposta de revisão deve também incluir tudo aquilo que são as principais ameaças existentes no parque e que devem ser corrigidas por este plano. É o caso da existência das pedreiras na serra. Deve ser previsto mecanismo e um prazo para estas atividades. Inclusivamente para a atividade da cimenteira, também rever os critérios para a construção e edificação no sentido de responder às necessidades da população local, obtendo a critérios rigorosos de proteção ambiental e eliminando aquilo que são uma das maiores ameaças, que é a construção de dispersa ou mesmo de residências secundárias que vivem lado a lado com
muito obrigado.
Situações.
Podemos acabar, não é?
Podemos terminar,
pronto, sim. Sim, senhor. Então, muito obrigado. Inscrições? Sr. Deputado Leitão Amaro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sabendo que
Este tema vai ser discutido em, ou vai ter três momentos democráticos, a discussão hoje, a discussão em próxima reunião de dois outros projetos de resolução e o momento da votação. Nós vamos também fazer a nossa participação neste processo democrático em três fases. Sem prejuízo disso, e porque a iniciativa do Bloco de Esquerda nos merece todo o respeito democrático, não possa ser retirada da nossa vontade de fazer uma discussão conjunta, qualquer outra interpretação que não seja a de uma ótimo aproveitamento, do ótimo aproveitamento dos, das discussões e dos atos jurídicos e democráticos também, mas ainda assim é importante deixar hoje claras dois ou três pontos. O primeiro desses pontos é, naturalmente, que nos merecem preocupações todas as situações em que a proteção dos valores ambientais dentro das áreas protegidas não estejam a ser feitas nos termos adequados. É também por isso que nós, na próxima semana, vamos ouvir os diretores dos parques ou das regiões, das cinco regiões que têm parques, porque nos preocupam todas as situações de desvio à proteção ambiental adequada, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é verdade e é preciso esta Câmara registar, e vamos ter a oportunidade de ouvir também o diretor responsável também por este parque, que tem vindo a público sucessivamente denúncias de desconformidades ou de insuficiências de meios ou até de regulamentação relativamente ao Parque da Arrábida. É um assunto que o PSD acompanha, é um assunto sobre o qual o PSD também irá interrogar o Sr. Diretor responsável por este parque, mas uma coisa, é preciso distinguir três planos. É preciso, ou dois planos pelo menos, o plano da revisão do plano do parque e a execução e a implementação dos mesmos e os meios, e que são questões diferentes. E portanto, é importante atuar, provavelmente se calhar até mais no segundo plano do que no primeiro, da insuficiência da regulamentação que consta do plano atual. Finalmente, dizer que exatamente nessa linha, nós consideramos que é importante ouvir o responsável do parque. Este é um pedido que nós já fizemos há alguns meses. Vamos ter a oportunidade de o concretizar na próxima quinta-feira. Na próxima terça-feira, a votação dos projetos de resolução vai ocorrer depois e, portanto, nós consideramos que o nosso voto relativamente aos vários projetos de resolução que incidem também sobre este parque estará muito mais informado e preparado depois de concretizada essa audição. Não sem, e esse é o importante, reconhecermos a preocupação com todas as situações de desproteção e de violentação do património natural dentro dos parques.
Não há mais inscrições? Sra. Deputada Paula Santos, já chegou.
Sobre o projeto que estamos agora a discutir, apresentado pelo Bloco de Esquerda, de facto a necessidade de revisão. Queria começar antes por dizer o seguinte. Obviamente que o plano de ordenamento faz todo o sentido que haja um plano de ordenamento para o Parque Natural da Arrábida, efetivamente para que se criem as regras de proteção e de preservação daquilo que é o património natural desta área. Não é isto que está em causa. O que está em causa é, de facto, ter sido assumido por parte do Governo, quando da aprovação deste plano e quando da discussão com as entidades, quer das populações, quer as associações, quer as autarquias, ter sido este compromisso assumido da sua revisão ao fim de 3, 4 anos. A verdade é que já passaram 5 anos e esse processo ainda não foi iniciado. Ainda mais quando a discussão, o conjunto de contributos e de preocupações que foram manifestadas por estas entidades não foram tidas em contas e levou a que este plano de ordenamento do Parque Natural da Arrábida de facto tenha um conjunto de restrições, nomeadamente naquilo que tem a ver com as atividades económicas tradicionais. Atividades estas da qual depende a população local, quer seja da pesca, quer seja da pastorícia, e que tem tido implicações e que tem tido repercussões bastante negativas nestas atividades e, consequentemente, na vida destas populações. Esta é a preocupação que temos. Ao mesmo tempo, esta que se faz um conjunto de restrições a quem vive destas atividades, a quem sempre viveu no parque, a quem, com este conjunto de atividades e com a sua permanência, tem contribuído também para a preservação do parque e para o seu próprio desenvolvimento. Ao mesmo tempo, permite-se que um conjunto de outras atividades que efetivamente têm explorado e que têm prejudicado o próprio parque, tem a ver naturalmente com a exploração das pedreiras e com a exploração de inertes. Por isso nós estamos de acordo com esta preocupação de que se faça a revisão, que o Governo promova a revisão do plano de ordenamento do Parque Natural da Rábida, de acordo com o compromisso que assumiu com as entidades locais, e que nessa revisão, que seja feito, de facto, um amplo debate público com todos e que sejam recolhidos vários contributos e que, naturalmente, que se encontre as soluções mais adequadas para preservar aquilo que são o património natural, mas, ao mesmo tempo, e naturalmente com a adequação necessária, garantir, efetivamente, a continuidade do desenvolvimento do parque e das várias atividades tradicionais que são desenvolvidas. Queria ainda referir um outro aspecto que é, tinha também ficado estabelecido na altura da aprovação deste plano de ordenamento, da elaboração de um estudo da aplicação e do desenvolvimento, ou seja, como é que este plano iria ser aplicado e quais é que eram essas consequências na vida das populações locais. Esse estudo seria importante também para avaliar efetivamente estas mesmas dificuldades, porque ao longo destes 3, 4, 5 anos, de facto, nomeadamente a atividade pescatória foi aquela que mais foi penalizada e importava aqui efetivamente tomar medidas que fossem em encontro das preocupações destas populações.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não invocando o princípio do aproveitamento dos atos, mas sim o princípio do aproveitamento do tempo, eu remeterei quer à apresentação do projeto de resolução do CDS, quer os meus comentários em relação aos projetos de resolução, quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP, para a discussão que posteriormente irá ocorrer. Queria só informar o Sr. Presidente e os senhores deputados que o projeto de resolução, e requerer também o mesmo agendamento, que o projeto de resolução do CDS é o 322/11. Muito obrigado.
Sim, senhor. Muito obrigado. Não há... O Sr. Deputado Marcos Chaves.
Sr. Presidente, é só para informar que o Grupo Parlamentar irá marcar a posição relativamente aos três projetos de resolução na próxima reunião da Comissão. Obrigado.
Muito obrigado. Não há mais inscrições? Então, está feito o debate sobre o projeto de resolução número 297. Portanto, precisamos de uma informação para agendamento do projeto de resolução do PCP, portanto, é para ser agendado numa reunião da Comissão, e depois também precisamos de uma informação sobre o projeto de resolução 314 do PS. É também para ser agendado na reunião da Comissão. Depois, temos aqui no ponto 5, distribuição de iniciativas legislativas. Distribuição de iniciativas legislativas. Temos, portanto, um projeto que é do Grupo Parlamentar do PS, a elevação da população de Ferrel. Cabe no município de Peniche à categoria de vila, portanto, é o Grupo Parlamentar do CDS, que já cá não está. Depois temos o projeto do PS 454 sobre fornecimento pelos agentes económicos de sacos de plástico destinados a serem utilizados para carregar e transportar as mercadorias adquiridas pelos consumidores. Portanto, é o Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, isto está, este projeto de lei já está agendado para o plenário da Assembleia no dia 15 de dezembro. Portanto, o relator deste projeto de lei é o Grupo Parlamentar do PSD. Querem dizer-nos já quem é que é o relator? Não. Pronto. Então, de qualquer modo, é o PSD que terá que fazer o relatório sobre esta matéria. E, portanto, temos tratado todo o trabalho da nossa Comissão e fizemos tudo aquilo que era nosso dever. Faz favor.
Só queria deixar aqui uma nota. Hoje, que estamos na primeira reunião, depois de uma deliberação do Conselho de Administração relativamente à não distribuição de cafés nas comissões, fazer uma nota que me parece importante do ponto de vista de um projeto de deliberação que o Partido Socialista já teve a oportunidade de apresentar relativamente a terminar com as garrafas de água em sede de trabalhos na Comissão. E dar-lhe duas notas que me parecem importantes e que merecem a reflexão do Sr. Presidente da Comissão do Ambiente, Poder Local e Ordenamento do Território, mas principalmente Presidente da Comissão do Ambiente, para dizer o seguinte. Nesta presumo eu que seja por falta de disponibilidade de funcionários.
Vou-te sentar.
Temos aqui uma coisa que é fantástica, que é nesta sala de reunião temos 56 garrafas de água do fastio. Eu imagino que estas imagens a passar na televisão devem ser uma coisa fantástica. Parece que estamos num evento comercial da água do fastio em pleno Parlamento e Assembleia da República, sendo certo que, para além da questão ambiental e económica das garrafas de água, temos uma questão que me parece que é importante e parece que os nossos decisores nessa matéria têm que ter em conta, que tem a ver com o dever de isenção relativamente a marcas comerciais por parte do Parlamento na utilização das garrafas de água nas imagens televisivas que passa, da publicidade direta e indireta que passa sobre esta matéria. Não é o caso, Sr. Presidente, desta Comissão, porque não temos tido sorte na perspectiva da passagem do canal do Parlamento nem dos telejornais relativamente a esta área. Seja como for, Sr. Presidente, dizer-lhe também que me parece importante o exemplo que o próprio Conselho de Ministros deu nesta matéria e que diz, se o Sr. Presidente vir nas conferências de imprensa, tem umas garrafinhas de vidro e depois diz esta água é da torneira, é o rótulo, e parece-me que era um bom exemplo para o Parlamento na perspectiva da utilização da água pública e na perspectiva do ambiente e na perspectiva também da redução de custos, porque tenho a certeza absoluta que estas garrafas de água custam o dobro ou o triplo daquilo que foi a decisão por parte da Secretária-Geral do Parlamento em reduzir os 20 mil euros, e relativamente a essa matéria não era populista e parece, pelo menos ouço aí, perspectivas diferentes sobre as mesmas opções, sendo que esta tem um lado ambiental e tem um lado simbólico e importantíssimo de isenção do Parlamento relativamente à divulgação e à publicidade de marcas comerciais.
Acabarmos a reunião, portanto temos estas informações. Sr. Deputado, eu posso acrescentar mais uma nota que na reunião dos presidentes das comissões, com o Sr. Presidente da Assembleia, foi aflorada esta temática e penso que foi direcionado para o Conselho de Administração uma decisão sobre precisamente a questão da água, se ela será, portanto, da torneira ou se serão estas garrafas desta marca ou de outra qualquer que virão, portanto, para as comissões. E, portanto, penso que o Conselho de Administração irá, porventura, decidir alguma coisa sobre essa matéria. E estão encerrados os nossos trabalhos.